Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 41ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do YouTube e também do Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Michael Douglas Melo Gianni falará sobre as multas da CETRANS. Na ordem do dia, 9 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 2 de julho de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 41ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal. E, após a leitura da Bíblia e da Constituição, convido a todos os vereadores que permaneçam de pé para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, em seu artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante.
Thank you.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Breno Júnior. Coloco em disco. Momento, por favor. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que se inscreveu para falar sobre a fábrica de multas chamada CETRANS. Correspondência do Executivo. Ofícios Gerência UPA de número 143/2024, que traz informações sobre o requerimento CM 257 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 215/2024, respondendo indicações. Indicação de número 21, autoria vereador Ademir Silva. Indicações de 1126 e 1127, autoria vereador Breno Júnior. Indicações de números 1126 e 1127, autoria vereador Breno Júnior. Indicação de número 842, autoria vereador César Tarzan. Indicação de número 228, autoria vereador Edson Souza. Indicações de número 1201 e 1202, autoria vereador Josafá. Indicações de número 1121, 1122 e 1123, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 879, 880 e 881, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 1154, 1155 e 1156, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 641 e 642, ambas de autoria do vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 1098, 1099 e 1100, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 991, 992 e 993, todas de autoria do vereador Zé Brás. Relatório de número 517 de 2024 da Posturas, que responde indicação de número 954 de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEFOP de número 554 de 2024. Que responde indicação de número 681 de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício da Secretaria Municipal de Cultura de número 151 de 2024, respondendo requerimento de número 228 de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMUS de número 205, que responde requerimento de número 26 de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUSA de número 277 de 2024, que responde requerimento de número CM 279 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício SEMAS de número 310/2024, que responde requerimento de número 228, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CETRANS de número 815/2024, que responde requerimento de número CM 27, de autoria do vereador Ademir Silva. Correspondência de terceiros. Ofício de número 15/2024 do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, que comunica a reunião do Conselho, que será realizada no dia 4 de julho às 9 horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, 5º andar, na Avenida Paraná, 2061, bairro São José. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, que informa data da 5ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano 2024, que se realizará no dia 3 de julho de 2024, às 18h30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Ofício de número 21/2024, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável, que convido para a reunião ordinária, que será realizada terça-feira, dia 9 de julho de 2024, às 13h30, de forma presencial, na Casa dos Conselhos. Ofício COMAD de número 10/2024, Conselho Municipal sobre Drogas, que convido para a reunião do COMAD, que será realizada dia 1º de julho, às 14h, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito também ao nobre secretário que, por favor, proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pensar.
Emenda de número 22 de 2024. Emenda modificativa de número CM 22 de 2024 ao projeto de lei CM 100 de 2024. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 422 de 2024. Solicitando a implantação de uma faixa elevada na rua Rosana Noronha Guarani, entre ruas Itaúna e Vera Cruz, do bairro Icaraí. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 882 de 2024, solicitando a operação Tapa Buracos na rua Nicarágua, no trecho entre as ruas Rosa Fonseca e Silva e Berenice Dias, bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 883 de 2024, solicitando limpeza e capina da rua Rosa Fonseca e Silva, no trecho entre as ruas Califórnia e Peru. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 888 de 2024, solicitando capina e limpeza na rua Jesus Jota, no trecho entre as ruas Padre Abel e Antônio Olímpio, no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 997 de 2024, solicitando pavimentação poliédrica da rua Victor Rogério, no trecho compreendido entre as ruas Medina e Candeias, localizada no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 998 de 2024, solicitando a instalação de postes de iluminação pública com trecho LED na rua Victor Rogério, no trecho compreendido entre as ruas Medina e Candeias, no bairro Bela Vista, neste município. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 999 de 2024, solicitando a pavimentação asfáltica da rua Itambé, no trecho compreendido entre rua Clarita Ladeira e rua Almirante Tamandaré, localizado no bairro Planalto. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1025 de 2024, solicitando instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Paraná, nas proximidades do número 2520, perto do prédio da Prefeitura. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1026 de 2024, solicitando, por meio do órgão competente, reparos da praça, instalação de quebra-molas no bairro Lagoa Parque. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1157 de 2024, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Leônidas Schmidt, no bairro São Roque. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1159 de 2024, solicitando assaltamento e sinalização viária, vertical e horizontal na rua Itabucuri, no bairro LP Pereira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1160 de 2024, solicitando a sinalização viária horizontal e vertical, entre outras melhorias, tais como instalação de quebra-molas ou faixa elevada de pedestre, na rua Elisa Pinto do Amaral. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1252 de 2024, solicitando patrulhamento da rua Orion com rua Monte Líbano e desentupimento de bueiro na avenida Afonso Pena, próximo ao número 1530, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1253 de 2024, solicitando pavimentação poliédrica no trecho na rua Laranjeira, no bairro Jardinópolis, até o Cacuco de Baixo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1254 de 2024, solicitando a troca de lâmpadas convencionais por tecnologia de LED na rua Capetinga, entre a Avenida Paraná até o último poste do córrego, no bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção de pesar de número 22-2024. Moção de pesar pelo passamento de Antônio Gonçalves Moreira. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 31-2024. Requer do Executivo, por meio do órgão competente, a relação de todos os veículos do município e da EMOP, informações como marca, modelo, placa, se é alugado ou é proprietário do município, bem como a secretaria responsável pelo veículo. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 663 de 2024. Requer informações do Executivo por meio do órgão competente, informações detalhadas sobre os critérios utilizados pela empresa responsável para imposição das condições do uso do cartão virtual Divipass. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Michael Douglas Melo Gianni, que irá falar sobre a fábrica de multas chamada Cetrans, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da Tribuna Livre. Sr. Maicon Douglas Meligian, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Primeiramente, boa tarde a todos, né, que nos assiste aí pela TV. Senhor presidente, hoje eu quero destacar a respeito da Cetrans, aqui de Divinópolis, né, das condições de aplicação de multa que sempre vem crescendo. O ano passado, eu utilizei essa mesma tribuna para falar a respeito do Vaga Azul, né, que iria crescer a quantidade de multas. Está aqui vereador Ademir, que comprova a respeito disso. Vereador Roger Viegas também, que se posicionou a respeito lá do rodeio aqui de Divinópolis. Meramente fizeram ali uma casinha mesmo para os aplicativos de táxi, de Uber, simplesmente para acabar com a nossa noite. Multando, eu também trabalhei com o aplicativo ali em todas as noites do rodeio. Simplesmente não deram condições nenhuma para a gente poder estacionar, parar o veículo para desembarque e embarque de passageiro. Né? Então eu penso assim, se é um evento de tão grande porte que existe aqui na cidade, por que a CETRANS não deu condições para que os aplicativos de táxi, os Ubers da vida, não pudesse parar ali acerca ali do Parque de Exposições? Por que que isso aconteceu? Por que que essas multas da CETRANS vêm batendo recorde após recorde? Aí, mais uma pergunta que eu queria deixar aqui, né, aos motoristas, os valores arrecadados. A gente pensa assim, não, mas eu estou pagando uma multa, mas esse valor está sendo revertido? Esse valor está sendo revertido em quê? Lá na minha região, no bairro Nova Holanda, até a ex-vereadora Janete, na época, solicitou um quebra-mola, um elevado, para poder reduzir ali para os veículos andar ali numa velocidade menor, ali no Nova Holanda, perto do campo de futebol. Quem conhece ali sabe o perigo que ali é. Então eu solicitei, já solicitei várias vezes um quebra-mola, um elevado ali na rua do campo, mas infelizmente está na mão do Lucas Estevão. Lucas Estevão não aprova, a gente não sabe o porquê, né? E eu acredito que não é só no bairro Nova Holanda, vários outros bairros está na mesma situação, precisando ali de que o fluxo de trânsito corra mais tranquilo e não é atendido. Quero deixar aqui também, né, aos motoristas de aplicativo, que nosso vereador Roger Viegas solicitou via CETRANS o porquê que isso não aconteceu. Vereador, depois você pode explanar para nós, né, qual foi o entendimento da CETRANS, o porquê disso, a quantidade de multa, porque o ano passado foi a mesma reclamação dos motoristas de aplicativo. E essa casa legislativa não traz o Lucas Estevão aqui para perguntar o porquê. Né, os vereadores ali da ala ali do prefeito. Eu peço a vocês que se junte, né, que eu não estou falando de oposição, de nada não. Nós temos que zelar pelo povo. Não é só porque aquele vereador ali é oposição, eu não vou fazer isso. Então, gente, vamos trabalhar para o povo, vamos trabalhar para aquele que os elegeu a estar aqui, né? Quero colocar aqui as condições de trânsito ali na UENG. Passa lá 5 horas da tarde, tenta atravessar uma rua ali para vocês verem. Há relatos aqui que pessoas estão sendo atropeladas ali porque o único quebra-mola que tem ali perto do... Depois daquela praça, cerca de 100, 200 metros. Por que que não coloca um quebra-mola lá? Vai precisar de pessoas morrer para tomar atitude? Vai precisar de pessoas ser atropeladas para tomar atitude? Gente, a gente tem que pensar no povo. Por que que isso não está acontecendo? Vamos chamar o Lucas Estevão aqui, vamos perguntar o porquê. Aqui, foi lido aqui no plenário a respeito de um quebra-mola, não lembro qual a rua. Você pode ter certeza que vai ser negado. vai ser negado. E por quê? Dinheiro tem, porque as multas estão recorrentes. Dinheiro no caixa tem. Para onde está indo esse dinheiro? Para onde? Eu gostaria muito de saber para onde que está indo o dinheiro dessa fábrica de multa. Então, a minha fala é simplesmente isso, né? A respeito do rodeio. No próximo ano, eu espero que essa casa sente que com o próximo secretário, que seja o Lucas ou que seja o outro secretário, para que faça um planejamento. Quando o Sindicato Rural vai fazer essa festa, automaticamente ele tem que apresentar um projeto para que aquele evento possa acontecer. E por que não a CETRANS possa apresentar um projeto de condição viária da via? Por que não? Por que essa casa não possa cobrar isso do secretário? Porque tem vários eventos aqui na cidade e eu não vejo condições viárias aqui para os motoristas de aplicativo, não. Eu não vejo condições. Fora isso, é a questão do estacionamento, né? Cortaram algumas vias ali que não pode estacionar, veículos sendo rebocados, guinchados e por aí vai. Então, senhor presidente, essa é a minha fala de hoje. Espero que os acate aí as minhas reivindicações, as minhas solicitações e agradeço.
Obrigado, senhor Maicon. Muito obrigado pela presença nesta tarde na Câmara Municipal de Divinópolis. Passa a palavra livre a vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do União Brasil, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, boa tarde. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, pessoas presentes e quem nos acompanha aí pela internet. Bom, senhor presidente, quero primeiro parabenizar o tribuno Michael Douglas Melo Gianni, mais conhecido como Michael Contador, esteve aqui hoje para explanar essa situação na qual o comungo, inclusive o tribuno, me cita sobre essa situação, principalmente do nosso requerimento de multas. Quero responder para o tribuno e para a população que a CETRANS teve a cara de pau de me responder na última sexta-feira, senhores, pasmem, dizendo que autuaram 3 veículos de motoristas de aplicativos no Parque de Exposições lá durante as festividades da Divina Expo. 3 multas eles deram só para um, em um minuto, né? Praticamente, teve motoristas reclamando disso, aliás, numa noite só. Então, acredito que 3 multas eles aplicaram em um único motorista, né? Eles responderam de um motorista, ou responderam aqui totalmente, né, uma resposta sem argumentação, sem nenhum embasamento, porque eles se ampararam, tiveram audácia, ao mesmo tempo também foram maldosos, né? Tiveram a maldade de colocar o seguinte: não, nós só vamos colocar no requerimento lá para responder o vereador aqueles que são cadastrados, mas vale lembrar que existe uma lei federal que está acima, que sobrepõe a municipal. Se você multou alguém que estava desembarcando, um passageiro, aquele veículo estava devidamente identificado, tinha um telefone ali, lógico que você estava multando um cidadão que estava trabalhando, preenchendo lacunas, buracos da mobilidade urbana deixada pelo pobre lixo de transporte público que tem a nossa cidade. Então, portanto, CETRANS, não dá, não engana, não desce, como o tribuno disse, né? Tem que ser realmente, o secretário tem que vir aqui na Câmara, prestar melhores esclarecimentos, realmente peitar a situação e, principalmente, querer resolver o problema. O que eles fizeram? Multaram de uma forma para punir, para diminuir a quantidade de motoristas de aplicativos lá trabalhando no evento. E fazem isso nesse evento, no outro evento, consequentemente, terão menos motoristas e, logo, menos trabalho para CETRANS. É assim, de forma maldosa, que age essa secretaria, que falo aqui sem medo de errar. 90% desagrada 90% dos cidadãos divinopolitanos, ou mais. Desagrada, é punitiva, realmente só traz prejuízos, angaria, arrecada dos cofres públicos, arrecada muito dinheiro
dinheiro esse que poderia estar aí circulando no comércio, dinheiro esse que poderia estar sendo empregado na guarda municipal, investido em segurança pública, mas não, é um desleixo completo. E não há nada de sensacionalismo aqui em falar isso, é a verdade, é o que cidadão divinopolitano fala nas ruas, é o que fala para nós, no comunicando no nosso gabinete, seja nas redes sociais, realmente há uma insatisfação que só aumenta, e não foi diferente. O que o tribuno falou aqui hoje tem o meu total apoio. Nós precisamos de garantir uma melhor aplicação também nesse Vaga Azul. Não tive resposta ainda das comissões aqui da casa, senhores. Aqui apresentei um projeto importante para autorizar os agentes de trânsito a ativarem esse débito automático no sistema Vaga Azul, ao invés de chegarem e multarem se o motorista tem crédito, que ative os créditos. Vamos parar de roubar através de multa. Esse Vaga Azul que eu falo aqui, sem medo de errar também, eu votei contra já sabendo daquilo que estaria por vir. Foram 2 vereadores apenas aqui que votaram contra naquela ocasião. Se não tiver errado, foram 3 vereadores que votaram contra o Vaga Azul, me lembrem. Hilton, Roger e Ademir, naquela ocasião. Não que eu diga que os outros estavam errados, confiaram no bom funcionamento, porque era, de fato, para estar funcionando bem, mas não está. Os outros vereadores não são culpados. Eu digo que esses 3 não quiseram confiar e não estavam errados, porque foi muito mal explicado, foi passado nas coxas, não foi explicado o sistema de funcionamento dele, de aplicação dessas multas, e é o que está acontecendo aí hoje, ó. A população sendo multada, o comerciante sendo penalizado, a CETRANS tirando dinheiro do comércio de Divinópolis e inflando os cofres da prefeitura. Essa é a verdade. Se tiver errado, tem que tomar multa mesmo. Mas peraí, você está lá com crédito, faça o carro da multa. Porque que carro é o carro da multa? Ele não multa, mas pede o guarda para multa, pede o agente para multar. Ele avisa o agente, multa lá, ó. Está sem ativar. Ao invés do agente vir configurar lá no aplicativo na hora. Opa, pera aí, o Roger tem R$15 de crédito. Bom, está aqui num lugar aqui de área de 1 hora 2,50. Ativa, pronto, problema encerrado. Ativou ali a cor ali da vaga onde ele está. Cada parte da cidade é uma vaga. Outra coisa, a pessoa chegou num lugar, colocou errado. Se ela pensou errar, atenção divinopolitano, fiquem atentos. Colocou errado, é multa também. Mesmo você pagando aquela determinada área, se você errar a cor da área que você está estacionado, é multa, tudo multa. Alô, CETRAN, olha o carro da multa, multa. Você pagou, mas você colocou, errou de corzinha, multa. Você passou, não ativou o crédito, multa, é só multa os caras. Você vai lá trabalhar na Divina Expo, multa também. Só se fala nisso. É a indústria da multa. Olha, eu fico realmente triste. Ou há um plano bem arquitetado contra o prefeito, ou o prefeito mesmo está fazendo de bobo nessa situação. Porque se o prefeito se posiciona contra a CETRANS, já arrancou a radar na unha, no braço, bonito demais. Parabéns aquilo lá que ele fez. Nossa, fantástico. Que eu mesmo morria de raiva daquilo lá. Passava lá de madrugada, tomava multa. Eu tomei 3 multas lá naquele radar da JK. Fantástico. Brigou com a gente lá na feira. Bom demais, nossa, brigou com a gente. Resolveu o problema da cidade? Nenhum, continua do mesmo jeito. Então, ou seja, briga funciona? Não funciona. Falta de diálogo funciona? Não funciona. Tem que agir aqui dentro da lei. Inclusive, o prefeito podia ligar para a base dele aqui na Câmara e colocar, passar esse projeto aqui rápido, porque eu sei que o vereador aqui da base dele é mandado por ele. Porque desde que eu saí das comissões, nada meu mais anda aqui nessa casa, não tem problema. A resposta será dada em breve. Inclusive, quero aqui mudar de assunto, senhor presidente. Vamos falar do Vaga Azul mais em outras oportunidades, mas vamos falar aqui de uma situação que me chama muita atenção. Atenção, população divinopolitana. Muita atenção. Nos últimos dias, aqui no Legislativo, está rodando uma conversa de bastidores, sorrateiramente, de aumento de salários aqui na Câmara Municipal para recomposição. Ah, não, não é aumento não, é voltar aquilo que estava sendo antes, né? Acharam que eu ia ficar calado, inclusive estão usando meu nome indevidamente. Fala lá, não, mas o Roger não vem votar, ele vai ficar calado diante da situação. Olha, coloque aqui para experimentar, coloca para votar, achando que eu não vou vir aqui, coloca para votar em cima da hora. Eu saio da onde eu tiver, eu saio debaixo da terra para vir cá e votar esse projeto, achando que eu vou faltar numa reunião desse tipo. Coloquem para votar e vejam o resultado nas urnas. Olha o que a população vai pensar disso aqui. Hoje, o que está acontecendo aqui na Câmara Municipal, não adianta reclamar não, já estou ouvindo aqui, não tem base, a não ser o que tem, não tenha peito de vir aqui, ao invés de ficar covardemente lá dentro, atrás do plenarinho, nos bastidores obscuros dessa casa de leis, que muitas vezes é chamada, né, de casa da mãe Joana, outra hora casa Madame Sofia, mas é por isso, é pouca proposição. Você vai ver aí na história, no currículo do vereador, não apresenta um projeto de lei para beneficiar o cidadão, é vereador de moção e de nome de rua. Mas não, quer ser vereador, não quer largar o osso não. Então vem aqui e trabalhe. Primeiro, seja um vereador de verdade. Legisle, fiscalize o executivo, coisa que poucos aqui têm feito dentro dessa casa. Que primeira coisa, honre aquele juramento que você fez lá, ó, quando você assumiu aqui na casa, no dia 1º de janeiro, lá ainda do ano de 2023, depois do pleito eleitoral. E olha, população, analise. Cobre do vereador o posicionamento, o que ele pensa em relação a isso. Porque tem muito vereador, inclusive, que já falou, não tem problema, agora não tem televisão, não vai ter pressão popular. Como se não existisse internet? Como se a verdade fosse escondida e isso fosse passar? Uns aqui não tem nem respeito mais com a internet, né, gente? Olha, um vereador aqui, eu acredito, pelo que faz aqui na casa, alguns podem merecer muito mais. Mas olha, pelo que eu vejo aqui, o trabalho, a proposição, o andar da carruagem, da sexta-feira aqui, ó, esses corredores aqui, é uma vergonha. Sexta-feira eu estava aqui, né, parecia que estava tendo uma festa, né, no corredor aqui da Câmara. Vereador, cada um fazendo o seu papel, não me interessa o seu trabalho, se você estava aqui ou se não estava, mas enfim, o corredor da Câmara parecendo uma festa. É assessor contando piada, é assessor com o telefone ligado, parece que é volume, tem gabinete com televisão ou televisão no volume 100. Parece uma mistura de presídio com festa, um ambiente caótico, né? Mas menos uma Câmara Municipal. Gente, nós temos que botar ordem nesse negócio. Vamos trabalhar de verdade. E eu estou aqui fazendo aqui, eu não estou aqui para agradar meu vereador, não. Aliás, já deveria ter feito esse discurso aqui muito antes. Vamos trabalhar, vamos honrar e vamos ter principalmente respeito. Assim como vocês querem respeito dentro da casa de vocês, respeito com a coisa pública funcionando, tenham respeito nesse ambiente. Falem para o gabinete de vocês para trabalhar com seriedade. Eu sei que eu vou ser ainda mais detestado que eu já sou, mas eu não estou aqui para ser detestado, para ser odiado, adorado, enfim, como queiram. Não estou aqui para agradar colega de trabalho. Eu estou aqui para fazer o que é certo, para ter postura. Eu tenho muito discernimento, modéstia à parte, sobre as coisas que vêm acontecendo. Tanto é que o resultado foi claro nas últimas urnas. Muita gente debochava de mim antes do pleito eleitoral passado. Depois que viram o resultado, já olharam com outros olhos. Não estou falando do próximo, não interessa, só Deus sabe e a população que escolhe. Mas, você pode ter certeza, muitos aqui se surpreenderam e vão surpreender com o resultado de alguns aí, que só vêm aqui na casa para brincar. A verdade é essa. E primeiro, no momento de tamanha dificuldade como essa, senhor presidente, de tamanha dificuldade que a população vive, falar de um aumento de salário é no mínimo esdrúxulo, é desprezível num ano eleitoral. As eleições se aproximam, quem vai ser doido de colocar aqui um aumento de salário? Especialmente nesse momento de crise econômica. Por isso, eu peço aqui a atenção de todos, estou enviando um requerimento para a mesa diretora, já perguntando se estava nos bastidores, não está mais, é oficial, estou questionando aqui qual é essa possibilidade de recomposição ou aumento, que para mim é um aumento de salários, e qual será o impacto financeiro disso. Vale lembrar, senhores, que nós temos ainda dois excelentíssimos, ilustríssimos, recebendo em casa sem trabalhar. Sem trabalhar. O que a população pensará de vocês, senhores? Aumentando, dando esse aumento para dois ainda que estão em casa sem trabalhar. Fora o de muitos aqui que não mereciam ganhar nem um salário mínimo. Nem um salário mínimo. Porque não fazem sequer, não tem o mínimo de respeito para entrar daquela porta para dentro, para estar aqui nesse plenário representando a população de Divinópolis. Não contem comigo, já está aqui nesse ofício, senhor presidente, estou mandando, entregando a vossa excelência, que o meu voto é contrário, independente disso, avançar ou não essa discussão. Meu posicionamento não tem o meu apoio, qualquer tipo de aumento num ano complicado como que nós vivemos. E quem quiser ganhar mais, vai para outra profissão, vai trabalhar, e trabalhe de verdade aqui dentro para depois falar de aumento. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelo seu pronunciamento.
seu requerimento será respondido com maior respeito por esta casa, que tem respeito à população, mas em momento algum esse projeto foi pautado nesta casa. Na sequência dos escritos, a vereadora e líder do Avante e líder do governo, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está em casa. Vereador Roger, você falou um monte de coisa e, graças a Deus, a carapuça não serviu para mim e nem para os meus assessores. Mas muita coisa aqui já tinha que ter mudado há muito tempo. Essa semana eu postei um vídeo, acho que de domingo para segunda, sobre o joio e o trigo. Aí mostra no vídeo, eles dentro da lavoura, o rapaz pega o joio, ele é igualzinho o trigo. Ele pega o joio, ele faz assim, ele não dá nada, dá só a palha. Aí ele pega um trigo, faz o mesmo processo, faz, troca de mão e assopra, e mostra que o trigo dá semente. A população realmente precisa fazer isso. Separar o joio do trigo aqui dentro dessa casa. Porque aqui não é lugar de brincar. Bom, eu queria mandar um recado para o Quintino, para o Casa Nova, para a rua Sinha Martins, que está na Baixada do Campinas Verde. Nós estamos com uma tragédia anunciada para qualquer momento. Qualquer momento. Teremos uma tragédia no Quintino. Passa bem longe do que foi o alagamento da Sinha Martins. E foi avisado, eu avisei, falei várias vezes. Vamos torcer para não acontecer. Mas se acontecer, vai sobrar para muita gente. Quando eu falo isso, gente, é com conhecimento de causa. Eu moro lá há 37 anos. Então, qualquer pessoa que vier e fala assim, Ana, onde tem um prego? Eu ando e falo, fura que aqui tem. Aí vão se fazendo as coisas, a Deus dará. E se isso que eu estou pensando que vai acontecer, já estou avisando aqui, porque está gravado, para depois não dizer que Santo Antônio enganou ninguém. Porque está prestes a acontecer. Depois a gente traz mais detalhes. E vai acompanhando a rede social também, porque não demora muito a bomba explodir, não. É, ué. A gente fala, a gente avisa. O local que a gente vive, a gente conhece ele, Hilton. Então, quando a gente vai e fala, assim não pode fazer, porque assim vai dar errado, é porque a gente sabe que vai dar errado. Só que não ouvem. Não levam a sério o trabalho da gente. Então, infelizmente, se acontecer, vai ser um crime e tanto daqueles. E outra coisa, na hora certinha, eu vou dar nome, vou dar quem assinou, sabe por quê? Porque eu não tenho medo de vocês. Não tenho. Não vou na casa de vocês, não frequento os lugares que vocês frequentam. Eu estou aqui para defender a população que me colocou aqui. Da mesma forma que eu entrei no Ministério Público para defender os moradores da rua Sinha Martins, se eu tivesse coluio, fosse amigo de vocês, eu não poderia fazer isso. E sabe por que eu faço? Porque eu não sei nem onde vocês moram, com quem vocês são casados, aonde vocês vivem. Então, está lá o processo da Sinha Martins, está andando. Eu espero que essa outra coisa não aconteça, não. Porque senão, o bicho vai pegar. Gente, ontem aconteceu um fato que já estava para acontecer. Já estava para acontecer. E a gente também avisa, e eles fazem ouvido de mercador. Então eu gostaria de avisar a população de Divinópolis, população, você que tem criança, esse tempo é o tempo dos meninos ficarem doentes. Não é, Cássio? Não é hora dos meninos ficarem tudo gripado, com dor de ouvido? Então, nós temos na policlínica dois ambulatórios, dois, na parte de baixo, que funcionam de 7 da manhã às 19 horas. Não vá para a UPA. Não precisa ir para a UPA. Superlotar a UPA. Tem um ambulatório no centro. Todos os dias. Ah, Ana, mas o posto de saúde não está falando. Realmente não está, não. Eles não estão informando o usuário dos dois ambulatórios que nós temos no centro. Está mandando o povo ir para a UPA. Para quê? Para superlotar e para causar o quê? As confusões que tem causado, gente. A UPA está longe do centro. E quem vai para a UPA, a maioria vai de ônibus e para voltar. É covardia. Não façam isso, não. Avisem que tem um ambulatório. O ambulatório ontem estava vazio. Tinha uma criança com a que chegou duas. Então as unidades, todas as unidades de saúde sabem que existe. Por que que não está informando ao usuário? É preciso informar. Depois eu faço demais, hein? Vamos falar de coisa boa agora. Na sexta-feira, nós entregamos lá no Candelária a reforma do salão comunitário e um ponto de apoio médico. Tudo isso foi com nossa emenda impositiva. E falar nisso, senhores vereadores, é, para ser votado hoje, tem a denominação, tá? Do ponto de apoio de lá. Essa demanda apareceu tem muito tempo. Bem antes de se falar em construir a unidade de saúde lá do Dom Cristiano. Por quê? Todo mundo daquela região pertencia à unidade de saúde do Bom Pastor. E qual que é o local que eles tinham que atravessar? A rodovia. Então a gente começou a trabalhar no salão comunitário para ele virar um posto de atendimento. Aí logo depois já entrou a história da unidade de saúde lá de cima, do Dom Cristiano. A gente também ajudou com emenda nossa aqui impositiva para ajudar o Dom Cristiano. Então agora nós temos dois. Nós temos o Dom Cristiano na parte de cima e o ponto de apoio na parte de baixo. Lá vai um recadinho para o gerente, lá do Dom Cristiano. Dá uma chegadinha lá embaixo, lá no Candelário, porque o que você falou no dia da inauguração, você não cumpriu não, tá? No sábado, nós estivemos ali no bairro São Vicente para entregar as moradias sociais, o residencial São Vicente, o chamado PPI Favela. Então, foram 24 apartamentos entregues. E eu fui convidado e eu fui. E lá eu vi algumas pessoas que eu conheço há muito tempo. E todas elas falaram, eu não tinha esperança de ter minha casa de volta. Né? Porque realmente é muito ruim. Você perde a sua casa na situação que eles perderam. Morar de aluguel social, sai de um, passa para outro, muda para um bairro, muda para outro. Não, agora lá é deles. São apartamentos com dois quartos, uma cozinha conjugada com uma lavanderia. O banheiro, ele é todo adaptado. As portas são todas de 80. Então, o que eu desejei para as famílias é que elas, demorou acho que 14 anos para ser entregue, que elas aproveitem bem do que é dela. E ontem, lá na prefeitura, pela segunda vez, eu fiz parte da entrega dos títulos de escrituras das casas das pessoas que entraram no ReURB. Então foi ontem, quem viu a minha rede social viu que realmente eu chorei. Não tem vergonha de falar que eu chorei, não. Sabe por quê? O primeiro bairro que eu comecei a trabalhar depois que eu fui eleita foi o Padre Herculano. Por quê? Estava se fazendo a linha do ônibus, mudou o governo, o serviço parou, e como eu conheço o serviço da empresa que está fazendo, a gente começou a correr atrás para eles voltarem. E lá, Eu conheci uma senhora. Ela mora bem lá no finalzinho do pai de Herculano. E ontem, ela tem 92 anos. E ontem, ela estava lá na prefeitura para poder receber a escritura dela. Ela entrou na cota social, então ela não pagou nada pelo documento. E eu pedi às pessoas que estavam lá para que deixasse que eu entregasse para ela, porque todas as vezes que eu ia no padre Herculano, eu encontrava com ela, ela falava assim comigo: minha filha, eu vou morrer, não vou receber o documento da minha casa. Mas ontem foi o dia dela receber. E eu costumo dizer que não existe dar meio presente para as pessoas. Ou você dá um presente completo, ou você não dá nada. Porque dá meio é meio estranho, né? E como no padre Herculano, nós temos várias situações dentro da cidade de pessoas que ganharam casas no passado ou ganharam lotes e construíram e que até hoje não têm a sua documentação. Então ontem eu fiquei muito feliz. Ontem o dia foi muito pesado, com situações assim bem complicadas, mas à noite já deu um alívio no coração por eu ver aquelas pessoas lá e ver essa moradora do padre Herculano recebendo a documentação dela. No dia 25 de julho, teremos a licitação da Praça de Esportes do Campina Verde. Nós faremos também parecido com o que foi feito no Quintino. Por quê? No Campina Verde, nós não temos terreno para fazer mais nada a não ser o campo. Então eu gostaria de agradecer a palavra, né, e pedir aos senhores vereadores que nós temos muitos projetos para votar hoje. E que a gente não decepcione a população, porque a gente está aqui para defender o povo. Obrigada.
Obrigado. Obrigado, nobre vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Boa tarde, você de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Senhor presidente, esse final de semana eu recebi alguns elogios do prefeito. Eu gostaria de falar aqui e provar para a população, para ela fazer uma reflexão, de que quando eu falo aqui, e o prefeito grita lá do outro lado que é mentira, aí eu gostaria que a população fizesse uma reflexão. Por exemplo, vamos começar lá em 2021, quando eu falei que com a assinatura do georreferenciamento pelo então secretário Will Bueno, o prefeito renovou o georreferenciamento, ele ia triplicar o valor do IPTU. Eu não estava mentindo. E o prefeito gritou lá na Paraná e os vídeos na rede social que eu era um mentiroso. Nós estamos vendo aí, hoje. O IPTU saiu de 2021 de 32 milhões para hoje, 2023, que terminou no fim de dezembro de 2023, para 65 milhões de reais. Teve aumento ou não teve? Eu sou mentiroso? Vamos continuar. Quando do georreferenciamento eu falei da casinha de cachorro e também falei dos galinheiros. Ele foi para o rádio, para televisão, para internet e falou que eu era mentiroso. Pergunta lá quem tem casinha de cachorro, galinheiro no fundo de casa, se foi cobrado ou não. Foi cobrado. Então quer dizer que nós estamos aqui desmentindo o nosso querido imperador. Vamos continuar. No superfaturamento da educação, mais de 8 milhões de reais, ninguém viu, ninguém sabe aonde que foi, quem que levou o dinheiro, ninguém sabe de nada. Quando eu levantei a bola aqui, a primeira coisa que ele fez foi ir para o rádio, para a televisão e para a internet, e para os videozinhos de TikTok e falar que eu era mentiroso. Todo mundo viu, coitado. Está despendurado lá no Tribunal de Contas, está despendurado lá na Polícia Civil, no Ministério Público, está despendurado lá. Um dia, né? Um dia, isso aí vai movimentar e a verdade vai aparecer aí com a devolução dos cofres públicos. Eu estava mentindo ou estava falando a verdade, prefeito? Vamos continuando. Quando eu questionei aqui a empresa do restaurante popular, foi para o rádio, para o TikTok, falar que o vereador era mentiroso. Aí, com muito custo, ela abriu a sindicância e trocou a empresa. Por quê? Porque eu estava falando mentira ou porque ele não gostou da empresa? É porque o vereador estava falando a verdade e ele não tem hombridade de falar e de aceitar que o vereador está falando a verdade. Então ele prefere, com a rede social forte que ele tem, de inventar que eu estou falando mentiras. Vamos continuar. Quando eu falei aqui, na votação do transporte rotativo digital, que a gente estaria criando uma fábrica de multas, aí ele gritou de lá da Paraná: vereador mentiroso! E aí, população, o vereador está falando mentira ou verdade? A fábrica de multa está instalada aqui na nossa cidade. Está instalada. E eles são tão sem noção que tem uma lei aqui feita por mim, aprovada nessa casa, e eles não estão cumprindo. O nobre tribuno hoje falou aqui, aonde que está indo o dinheiro? A lei foi aprovada nessa casa, de minha autoria, e eles não colocam lá no portal da transparência. Por quê? Porque o vereador, quando questionou o transporte rotativo, o estacionamento rotativo, o vereador não estava mentindo. O vereador estava falando a verdade. Vamos continuar. E tem mais coisas. Vamos continuando. Quando o vereador falou que o prefeito está querendo trazer lixo de 32 cidades aqui para a nossa cidade, gritou lá de cima: mentiroso! Mentiroso! Hoje, fui lá em Pitangui, o presidente do consórcio confirmou que a melhor cidade e que o prefeito já se posicionou favorável a aceitar o lixo aqui na nossa cidade. Quando o prefeito levantou que vai cobrar a taxa para tratar o lixo, aí grita lá de cima: vereador mentiroso! População, não cai nessa não, é ano eleitoral, daqui uns dias, a partir de 2025, hoje eu estive em Pitangui com as pessoas, com as 32 cidades reunidas lá para conversar sobre o nosso lixo. O nosso prefeito chegou, ele não chegou, ele mandou um representante com 2 horas de atraso, já tinha conversado e entendido. Aí, população, a partir de 2025, quando o vereador fala aqui que está criando a taxa de lixo, uma nova taxa de lixo de R$ 3,88 para cada 1.000 litros de água que você gastar, que vai ser cobrado na conta da Copasa. Um prefeito que falou que era contra a Copasa, que não queria Copasa, agora está fazendo um convênio com a Copasa para receber o valor do lixo. O vereador está falando verdade ou falando mentira? População, abre o olho, ano político, ano que vem vai vir na sua continha lá. Aí ele gritou lá que ele vai tirar a taxa de lixo. Eu vou só informar para ele, que ele é meio desinformado. Vou informar para ele que se ele não mandar o projeto para cá para retirar a taxa de lixo da cobrança do IPTU até setembro, não tem jeito mais, porque tem que fazer isso 3 meses antes de virar o ano. Então, até hoje, o projetinho do imperador não chegou aqui na nossa casa. Né? Falou também, gente, eu gostaria de falar para vocês que ele me chamou de água de salsicha. Importância nenhuma. O que é importância? O que é importante? Eu sou uma pessoa educada, eu sou uma pessoa que respeita as pessoas, eu sou uma pessoa honesta, que pago as minhas contas, Presta atenção nisso, prefeito. Se eu sou água de salsicha, e o contrário de água salsicha é ser mal educado, sem educação, que persegue os outros, eu prefiro que só fique aí.
Agradeço ao nobre Edil, vereador Ademir. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita, na pessoa do meu amigo Misael. Quero cumprimentar a todos vocês aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar o nosso pronunciamento de hoje falando da visita que eu fiz ontem à Escola Dona Maria Rosa para a fiscalização da aplicação das nossas emendas impositivas que eu enviei o ano passado, né? E ouvir as demandas da diretora lá, né? E graças a Deus, quero mandar um abraço aqui para a diretora Juliana e estendo a todos os funcionários da escola Dona Maria Rosa, a escola, uma excelente escola, lá no bairro Realengo, né? Estava na presença de Wesley Jarbas lá também, nós estávamos lá como comissão de educação e também foi lá as nossas emendas impositivas. E, senhor presidente, é o que a gente fala. A gente tem que saber aplicar. Ah, não é porque eu sou lá do Maria Helena que eu não posso aplicar a emenda lá no Realengo, na escola Dona Maria Rosa. A escola bacana, Juliana, pessoa muito bacana, melhorias para a escola. Nós fizemos, né, eu, o vereador Wesley Jarbas, fizemos aí o contato com o deputado Eduardo Azevedo, onde, graças a Deus, né, já está em conta e vai ser colocado lá o telhado, lá a cobertura da quadra da escola, dando dignidade àquelas crianças ali, né? E quero deixar bem claro lá para a Juliana, para todos os pais de alunos, todos os alunos lá, que se Deus quiser nós vamos mudar a entrada da escola lá com as nossas emendas impositivas, vamos valorizar mais, é isso aí. É o que eu estou falando aqui, batendo na tecla, terça e quinta é isso aí, nós estamos fiscalizando, porque vir cá e mostrar o problema é muito fácil, mas trazer a solução que não é. Então lá a quadra vai ser coberta, pessoal do Realengo e região ali, ó, dia já está em conta, vai cobrir a quadra lá, a emenda do deputado Eduardo que a gente correu atrás, a emenda minha do vereador Wesley Jarbas, do vereador Anderson, aplicado lá na escola Dona Maria Rosa. Então é isso, é o que eu falo, a emenda tem que ser bem aplicada, a gente tem que saber onde aplicar ela, porque só mostrar o problema é muito fácil, mas trazer a solução e mostrar o que está ficando bom, aí ninguém mostra. Pessoal, para tacar pedra é muito fácil, falar é muito fácil. Então a gente está aí para mostrar, a gente mostrou a inauguração de todas aquelas escolas e ontem lá eu fiquei muito satisfeito do que vi lá na escola Dona Maria Rosa. Por quê? Porque a nossa emenda está sendo sim aplicada, bem aplicada, e se Deus quiser vai vir mais para a gente mudar, para não ter o problema, né, do ônibus que desceu lá, para não ter aqueles outros problemas lá. A nossa emenda vai ser bem aplicada, se Deus quiser, nós vamos direcionar, vai ser bem aplicada naquela escola também. E não tem região, falei isso com o Jarbas, não tem região não. Nós estamos lá no Maria Helena, mas o bairro Realengo merece, e é o dinheiro do povo, é o dinheiro deles, voltando para eles lá. Senhor presidente, quero falar também da inauguração lá da praça, a praça de esportes lá no bairro, né, Frei Galvão, São Simão, né? Ontem à tarde foi a inauguração oficial, né, onde várias autoridades estavam lá, a gente não podia estar com o presidente da comissão de educação, né, a gente estava lá, inclusive o Misael estava lá também, um líder comunitário que está sempre ativo aí, o Misael também estava lá na inauguração lá. Eu quero parabenizar, senhor presidente, mas agora parabenizar principalmente todos, mas principalmente a empresa da Vila Reis, do Tchão. É, senhor presidente, porque o Tchão traz dignidade para aquele povo ali, ó. O Tião, além de fazer as casas, né, facilitar igual ele faz ali, traz dignidade para o povo. Quando ele abraça, quando ele aceita o projeto Adote um Bem Público, porque esse projeto não é dessa gestão, não. Esse projeto é da gestão passada. Porém, na gestão passada foram 4. Nessa gestão foi mais de 200. Essa é a diferença. E o Tião é um dos parceiros que confia na gestão, que adotou, e a praça ficou linda, viu, Tião? Quero te agradecer. A gente via a alegria das crianças ali na praça, ali, ó. Como que os meninos satisfeitos ali, dando dignidade ali ao bairro São Simão. E disso eu lembrei, você sabe por quê? Pessoal de casa, público nos visita. Meu sogro, tadinho, que Deus o tenha num bom lugar, mas morou ali 25 anos, São Simão, comendo poeira, quando não era poeira, era barro. E a Guaraci Gomes foi um ganho muito grande, o asfalto para aquele local ali. E agora essa praça de esporte, onde essa parceria pública-privada, né, nesse projeto Adote um Bem Público, Quero parabenizar mais uma vez a empresa Dávila Reis, ao Tião, que fez, que aceitou e confiou na gestão e colocou esse, e fez essa praça lá que ficou linda, viu? Então, mais de 200. Anota aí para a conta que é mais de 200. Senhor presidente, sem alongar muito, mas eu quero chamar a atenção agora do executivo uma coisa muito séria. É o que está acontecendo no bairro, não só no São Lucas, mas Primavera, aquela região ali. Eu venho cobrando aqui direto aquele Botafora lá, a gente vem cobrando, a gente sabe que é animal peçonhento, e agora, infelizmente, é o povo entrando lá e pondo fogo. Pondo fogo lá, gente, o trem lá, a coisa lá está feia. O pessoal marcando a gente no Instagram, ligando pra gente, ô Ney, ajuda a gente aqui, ó. Um absurdo que tá acontecendo, aconteceu ontem, anteontem lá, ó. É um absurdo. E agora eu vou pedir ajuda ao executivo, ao prefeito Gleide. Gente, mas tem que pôr alguém ali, uma segurança armada, alguém ali. Porque é fogo dali mesmo que tá atirando fogo ali naquilo lá, ó. É um absurdo que tá acontecendo ali. O tempo seco do jeito que tá, gente. Criança com problema respiratório, idoso, até a gente mesmo. E a falta de respeito que é isso. Eles atiam fogo lá dentro do Botafogo do bairro São Lucas. Então, mais uma vez, deixo aqui a minha cobrança ao prefeito Gleice para a gente tomar a iniciativa ali. Nem que coloque uma segurança ali armada, para pelo menos não deixar o povo atiar fogo ali. Fica o nosso apelo e eu tenho certeza que a gente vai ser atendido. Senhor presidente, o que eu tinha para hoje? Muito obrigado pela extensão da palavra. Nós vai rompendo.
Agradeço ao nobre vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a usar da palavra, o nobre Edil César Tarzan.
Vou te mandar o... Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial, aqui nessa tribuna hoje, o Max, do bar do Max, lá do bairro Realengo, que mais um ano, né, está cumprindo com a tradição de fazer a fogueira de São Pedro. Nesse sábado eu não pude estar presente lá com eles, mas vi fotos e vídeos, né, do evento maravilhoso onde ele reuniu a comunidade para poder dar continuidade na tradição. Então fica aqui um abraço e parabéns pela iniciativa. Senhor presidente, hoje estive na cidade de Pitangui para acompanhar a assembleia do consórcio CIAS, o consórcio de 33 municípios, onde a discussão é o aterro sanitário de todas essas cidades. Para onde que vai esse aterro? Eu venho trazendo essa denúncia e esse tema aqui nessa casa por várias vezes e entendo que o momento da gente se posicionar, o momento da gente cobrar é agora, porque nós estamos falando de um consórcio para 30 anos. Nós estamos falando de um consórcio que vai receber o lixo de mais de 30 cidades. Isso é muito importante, a gente estar por dentro e saber realmente o que é que estão planejando aqui para a nossa cidade. Eu pedi um minuto para poder me pronunciar lá, representando os moradores daquelas comunidades ao redor do aterro, e foi negado. Mas, ali na porta, ali, da onde foi a assembleia, eu pude mostrar para vários prefeitos a indignação e a inviabilidade do terreno que foi apontado pelo município para receber o aterro sanitário. Quero mostrar aqui mais uma vez esse mapa que nós estamos, a minha equipe está empenhada fazendo um estudo para tentar mostrar para esse prefeito, mostrar para o consórcio que essa área não é viável para receber uma usina de lixo ali. Tendo em vista que aquela comunidade convive com o lixo desde o ano de 1970. São 54 anos convivendo com o lixo desvalorização dos terrenos, água contaminada, contaminação também do terreno ali ao redor. Então, essa comunidade tem que ser ouvida. Ela tem que ser respeitada. A sua parcela de contribuição já foi dada há 54 anos. E vai mais uns 50 anos para recuperar aquela área. Para eles poderem utilizar uma água de uma cisterna que for furada ali, vai demorar anos para recompor aquela área. Então, nós conversando lá com alguns prefeitos, eles disse que Divinópolis tem a preferência de indicar o local por ser a maior cidade do consórcio. Amanhã nós vamos ter uma reunião com o prefeito, eu quero estar indo junto com essa comunidade, e o nosso pedido é que o prefeito abra mão de indicar um terreno aqui na nossa cidade e permite que os outros municípios façam a indicação de um lugar mais afastado, de um lugar mais adequado, que possa receber, né, o lixo da cidade de Divinópolis e também dos outros municípios. Para aquela região é um prejuízo, porque contraria a norma brasileira que fala que não pode ter aterro, usina de lixo a menos de 500 metros de alguma comunidade. E lá nós temos a comunidade do Getsemane, que fica ali na comunidade de Santo Agostinho, Córrego da Divisa. No mapa aqui a gente mostra que está a menos de 500 metros do bairro São Simão, a menos de 500 metros do bairro Nova Suíça. Né? Tem a linha férrea que impossibilita se, de alguma maneira, essa usina de lixo ter que crescer. Então, a linha férrea também, ela limita esse crescimento. Nós temos hoje um relato de um fazendeiro que faz divisa com esse terreno, onde existe duas lagoas no local. Uma fica dentro do terreno dele e outra dentro do terreno do município. O fato de estar retirando terra já fez essas lagoas secarem. Gente, ali nós temos que mostrar para esse consórcio que ali não pode ser colocada, instalada essa usina. Então amanhã nós vamos estar levando essa demanda para o prefeito, porque o que foi passado para nós lá hoje, que a decisão de indicar o local, preferencialmente, ela parte do prefeito de Divinópolis, pelo fato de ser o maior produtor de lixo. Então o pedido daquela comunidade, humildemente, é que o prefeito abre mão de fazer essa indicação, que dê a oportunidade de outros municípios levar essa usina de lixo para outro município. E aqui, seu presidente, para continuar a minha fala, hoje, depois de quase 20 dias que nós estamos cobrando, ligando toda semana para o secretário Gustavo, os moradores da Rua Chile, que há anos, né, vê a rua ali tomada pelo buraco que foi feito no córrego, né, que passa ali na Rua Chile, a prefeitura iniciou as obras e, de repente, mais de 20 dias que a máquina foi embora, e hoje eu trago a notícia aqui, vários moradores me mandando mensagem, a Noemi, o André, o Geraldo, a Bernadette, preocupados sem saber se ia dar continuidade, né, e fazer o serviço lá na Rua Chile. Hoje eu informo que a máquina chegou, já foi para a Rua Chile, e amanhã, segundo o secretário, já vai cortar a rua para colocar mais, vai continuar a manilha de 1.000 que já existe no local, e vai colocar mais uma de 2.000, tendo uma saída de 3.000 para poder suportar a pressão do córrego e a rua não vir abaixo de novo. Nesse mesmo sentido, seu presidente, no sábado eu estive presente lá no bairro Paraíso, divisa com o bairro Santa Rosa, e todo lugar que eu passava ali, o Dete, o Leandro do Açougue, o meu xará, o César, o John, o André do Sacolão, todos estão falando sobre redutores de velocidade na rua Ayrton Senna. Acidentes atrás de acidentes, atropelamentos que estão acontecendo ali, e a população não aguenta mais esperar porque até ouvi o tribuno aqui falar hoje sobre redutor de velocidade, a importância que é isso. E nós vemos uma avenida Ayrton Senna. Ao longo da avenida Ayrton Senna, começa os dois lados da via, um trânsito intenso. Uma avenida que nunca recebeu uma pintura estratigráfica. Não existe uma faixa de pedestre, não existe uma passarela elevada da igreja São Vicente de Paulo até lá no bairro São Bento, até no Marisa Pardini, até no Novo Paraíso. Um absurdo para uma via com o movimento que ela tem. Horário de pique ali, passa milhares de carros. E ainda tem as pessoas que praticam ali esporte, que faz caminhada, faz as suas corridas, idosos que precisam partir de um lado para o outro da via, para poder, né, ir no comércio da via. Então é muito inseguro. E nesse mesmo sentido, eu falo sobre, já tem desde fevereiro que eu venho falando sobre a Avenida Bom Sucesso, no bairro Santos Dumont, no bairro Antônio Fonseca. Fez o asfalto lá da rua Maria Jaquina, que é a rua da ponte do Antônio Fonseca, até na Brigadeiro Cabral, ficou maravilhoso, nota 10, mas virou uma pista de corrida, onde também reclamações que está acontecendo muitos acidentes, pessoas com medo de deixar idosos atravessar ali sozinhos, porque não tem uma sinalização adequada. Falei aqui, todo asfaltamento de via, recapeamento, de imediato, já tem que vir com a pintura estratigráfica, para dar segurança ao pedestre, para impedir que os carros andem com alta velocidade. Isso é questão de planejamento. Se vai asfaltar uma via, é importantíssimo asfaltar e já levar a sinalização. Isso evita acidente, evita morte. Então, caso a ser pensado aí, seu presidente, vou continuar cobrando aqui, enquanto eu puder, porque os comerciantes, quando a gente sai na rua, a gente escuta o recado da população. Não aguenta mais. Vai esperar até quando para poder dar segurança para os moradores? Muito obrigado, seu presidente.
Agradeço ao nobre Edil, vereador César Tarzan. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra. O vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que acompanham em casa. Cumprimento todos os presentes aqui na pessoa do Darli. Senhor presidente, não poderia, né, de iniciar minha fala falando da nossa emenda impositiva, destinamos lá para a Ermida, para o novo espaço, que vai ser o Posto Saúde Ermida, que é o tão sonhado Posto Saúde Ermida. Mandamos o ano passado R$50 mil para compra de materiais permanentes. Mandamos um recurso também, aproximadamente R$40 mil para o projeto, para a elaboração desse projeto. E agora mais R$230 mil para o novo espaço, que é o Posto Saúde São José, Posto Saúde Ermida. Este posto, onde ele foi alocado agora provisoriamente desde o ano passado para atender toda a comunidade de Ermida e as demais 23 comunidades que precisam muito de uma atenção, e pensando nisso, mandamos esse recurso. Quero mandar um abraço aqui para o Cláudio Ermida, grande parceiro, e tem acompanhado nosso trabalho e tem nos cobrado. Não só o Posto Saúde Ermida, como também a escola, o CEMEI José Clementino, que mandamos recursos também para compras de materiais permanentes. E quero te dizer, Cláudio, não só você, como todos aí de Ermida, que a gente tem sempre mandado recursos e sempre tentando atender da melhor maneira possível. Assim como o ponto de apoio, eu como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, tem cobrado aí, juntamente à Polícia Militar, que aquela base possa voltar a funcionar. Até porque foi feito todo o espaço ali para receber uma estrutura boa de todo o pessoal da Polícia Militar. E, segundo informações, tem me falado que o pessoal não está lá. O ano passado, solicitamos, junto ao deputado federal Domingos Sávio, uma viatura também para atender Ermida e as outras demais comunidades. Mas esse ponto de apoio, pode ter certeza, vou marcar uma reunião com o coronel agora, que assumiu agora o 23º Batalhão da Polícia Militar, para que possamos aí resolver essa questão. Passando adiante, senhor presidente, hoje também pela manhã, junto com o Lucas da CETRANS, solicitamos ali na Paraná, cruzamento com a rua Cataguás, uma passagem elevada ali em frente à escola Henrique Galvão, juntamente com a Maria Cátia, que é a diretora da escola, e também com a Flávia, que tem nos cobrado. o risco de acidente ali, onde depois do recapeamento que foi feito na Avenida Paraná, o trânsito ficou intenso e perigoso. A grande notícia, o Lucas juntamente comigo, nós fizemos ali, né, o chamado vídeo, né, que é a prestação de conta do nosso mandato, é o compromisso que nesse período desse mês de julho aí, iniciará essa passagem elevada ali no cruzamento da Cataguases e em torno da escola também, algumas modificações que precisam muito. Tinha cobrado ali também na rua Caratinga, que seria importante, mas vai ser ali na rua Cataguases, no cruzamento com a Avenida Paraná. Secretário, só tenho que te agradecer pela disponibilidade. Eu sempre falo, é o dinheiro do povo voltando para o povo, outro recurso destinado para que isso acontecesse. Agora, senhor presidente, quero falar do patrulhamento e do calçamento lá da rua Figueira e rua Angelim. Não só eu, como o Breno, parceiro, outra emenda conseguimos aí como deputado federal domingo passado. O Breno anunciou, eu também anunciei, e estive com o Demetrio aí, anunciando a rua Angelim, no cruzamento também com a rua Figueira, próximo ao CEMEI, onde precisava muito dificuldade de acessibilidade. Ali é puro mato e terra. Estive lá na segunda-feira, juntamente com o Demetrio, e dando essa boa notícia, pela qual também o Breno já anunciou o trecho para baixo também, que através da solicitação dele, que conseguimos ir com o deputado federal Domingos Sávio, para que acontecesse essa obra tão sonhada no bairro Jardinópolis. E a gente pede um pouco de calma, paciência. Eu sei que é difícil, né, um local que precisa muito, outras demais ruas também precisam ser feitas essa melhoria, mas aos poucos vamos cobrando recurso aí dos nossos deputados aí, para que possamos trazer dignidade para toda a região. E aproveitando também, senhor presidente, falando de educação, juntamente com o vereador Neiburg, o Anderson não pôde estar presente, grande parceiro republicano. Estivemos ontem no bairro Realengo, na escola Dona Maria Rosa, onde a Juliana nos atendeu muito bem e fizemos o compromisso, né, destinação de recursos para ajudar na estrutura da escola, que precisa muito. E o ano passado, juntamente com o deputado Eduardo Azevedo, ele fez o compromisso, já está em caixa, mandou R$200 mil, juntamente com a comissão, para atender a tão sonhada quadra. A Escola Maria Rosa, que o pessoal lá, as crianças, tem atividade física no sol, mas agora, com a emenda desse deputado, vai resolver o problema. Eu sempre falo, mostrar problema é fácil, vamos trazer a solução. Boa tarde, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Antes de passar para a segunda parte de trabalhos, eu vou suspender a reunião para 15 a 20 minutinhos para que termine dois pareceres. A gente só pode votar em inclusão se não tiver início da votação. Então, vamos suspender por 15 minutinhos até os pareceres ficar pronto. Passando para a segunda parte de trabalhos, eu vou usar o artigo 72, inciso 8º, retirar da ordem, da ordem do dia o projeto de lei CM 088 de 2024. Solicito do secretário a leitura dos projetos.
Senhor presidente,
palavra. Palavra é da Anderson Academia.
Senhor presidente, se for possível fazer uma invenção de projeto que tem uma família que está desde 2h30 sentada aguardando esse projeto, essa votação. Queria essa inversão, por gentileza.
Senhor vereador, o primeiro projeto a ser votado tem que ser o decreto. Após a gente faz a inversão. Solicito o secretário do projeto.
Senhor presidente, o primeiro projeto tem uma emenda. Emenda de número 17-2024. Emenda de número CM-17-2024 ao projeto de lei EM 017-2024, modifica o artigo 10. Autoria, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 334-2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 335-2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a emenda do Legislativo Municipal 017-2024 ao Projeto de Lei EM-017-2024. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, nós temos uma previsão orçamentária para o ano que vem de mais de R$1,3 bilhão. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem uma previsão lá de suplementação, dando autorização para o prefeito mexer no orçamento em 20%. 20%. E eu estou mudando esse valor para se mudar, para se fazer essa movimentação no orçamento, para 5%. Essa era uma ideia de quando a então vereadora Janete tinha aqui, nas gestões passadas. Essa é a minha ideia, que valoriza o trabalho do vereador. Por quê? Porque a partir do momento que a gente passa 20% para que o prefeito possa mudar no orçamento, isso aí também, gente, ó, eu estou falando para vocês, não quer dizer prefeito A ou B, nem C, não, não é o Gleitson, não é outro prefeito, não, é todos. Nós precisamos valorizar o legislativo, nós precisamos valorizar aquilo que se chama investigação. Se a gente passa dando carta branca para o prefeito movimentar o orçamento em R$260 milhões, sem ser preciso de passar pela Câmara Municipal, eu vou te falar, viu? Acabou o nosso papel. Acabou o papel de legislativo, de fiscalizador. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável a vocês, que a gente não pode dar uma carta em branca para o executivo, seja ele A, B ou C, seja o atual, seja o próximo, porque é muito dinheiro e a Casa Legislativa é quem fiscaliza, é quem observa, é quem vê aonde que está se gastando o dinheiro, é quem que autoriza se gastar o dinheiro. E se a partir do momento que a gente deixar com 20%, nós não vamos ter mais como a gente fazer esse controle e a gente vai ter como mais fiscalizar o Poder Executivo. Então, eu gostaria de contar com o voto de todos. Isso aí, gente, não é vontade desse vereador hoje, não. É vontade de fortalecer o Poder Legislativo. É uma vontade de a gente fortalecer aquele que investiga, aquele que controla, aquele que registra, aquele que fiscaliza aonde que está sendo gasto o dinheiro do divinopolitano. Né? E era também vontade da então vereadora Janete Aparecida aqui, enquanto vereadora. Então, eu gostaria de pedir o voto favorável a todos os vereadores.
É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, a fala do vereador Ademir, ela vai muito no lastro da ponderação dos poderes. A função primordial do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. Por mais que tem gente que acha que pode andar atrás de caminhão, de asfalto, de sair no meio do buraco, de fazer dancinha, mas a função do Legislativo é olhar a conduta moral, fiscal e financeira do Executivo. Essa que é a pauta, essa que é a tônica. Isso não depende desse governo e nem do próximo que virá. Nós temos que chegar um dia de ter uma mulher ou um homem, ou um prefeito ou uma prefeita, que vai parar com essa questão esdrúxula. Eu acho que o vereador Demir foi muito feliz, onde, se o prefeito tem alguma alternância, alguma modificação, sem ser das verbas carimbadas, que ele mande para essa casa. Mas isso não depende de política do governo. Isso tem que ser política de governo. Cada município nesse país, e a gente vai cansando, porque o Poder Legislativo está perdendo a alma. Ele perdeu a alma. Virou uma coisa inefável. Então, eu acho que a proposta do vereador Ademir não é para esse governo, não. Isso deveria estar, nem conjectar isso. A relação do Executivo e Legislativo tem que ser harmônica e independente. Se tem alguma questão da política de transição do orçamento, que mande para essa casa. Agora, pegar desse montante, da previsão, e colocar aí esses 20%, eu nunca fui favorável disso. Até dos governos que eu fui líder. Eu acho que nós temos que ter muita consciência. O poder legislativo está desmoralizado. Está desmoralizado. Às vezes as pessoas não falam para o vereador, mas acabou, isso aqui acabou. Então eu acho que a proposta do Demir, e ele foi muito feliz de falar, e tem que, se a gente vê aqui, a gente não sabe a vida da gente como é que é, um dia, depois da manhã, mas seja qual for o governo, tinha que parar com essas aberrações. Sabe, eu acho que tem que chegar, e eu vou votar favorável à emenda do Demir, mas mesmo assim ainda eu acho que está atrasada. Nós não tínhamos nem que conjecturar isso, não tínhamos nem que pensar isso. O orçamento ele tem que ser fiscalizado, não no limite fracional de percentual do total. Ele tem que ser fiscalizado todo dia pelo Poder Legislativo.
Em discussão, em votação, a emenda 017 ao PL, a emenda ao PL 017. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Fica rejeitado a emenda 017 por 11 votos não e 3 sim. A emenda 017/2024 ao projeto de lei EM024. Justificativo de voto, vereador autor, Denis Silva.
Senhores vereadores, vocês bem sabem, né, que eu não sou candidato à reeleição, então não sou candidato a vereador a partir do ano que vem. Infelizmente, eu fico triste. O legislativo, ano que vem, vai estar cada vez mais difícil fiscalizar o executivo. Hoje, vocês estão dando para ele 260 milhões de reais para ele gastar onde que ele quiser, como ele quiser. Aonde vocês vão fiscalizar, gente? Fiscalizar o quê? Então, assim, não é preocupação minha, porque eu não sou candidato ao legislativo a partir do ano que vem. Então, sejam vocês os próximos vereadores, fazer o que aqui?
Solicito palavra. Justificativo de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, no decorrer da carruagem, chegará um dia, que esse modelo político nosso esgotou. É uma coisa surreal. Quando a gente vê um resultado desse aqui, a gente não sabe quem será o próximo prefeito, a próxima prefeita e tudo ali, mas nós estamos trabalhando é por política e transparência. 20% do orçamento. Vai chegar um ponto que um prefeito vai mandar para cá 99%. Esquece o que eu estou falando. Isso aqui custa 7% do orçamento, gente. Quando você pega uma votação dessa, uma votação histórica, isso aqui, como o Demir mesmo disse, isso aqui não trata de política do governo, não. Isso aqui é política de governo. O Poder Legislativo está abrindo mão 20% da prerrogativa dele. É uma vergonha.
Os cartilhos de voto é do César Tarzan.
Senhor presidente, quero justificar aqui, na legislatura anterior, eu estava nessa casa também, a vereadora, na época, Janete, o prefeito Galileu também pediu a essa casa que fosse aceitado os 20%, a Janete foi contra,
Quem sabe da realidade é quem está na administração. Hoje ela vê a necessidade que tem. Né? O meu amigo Ademir aqui é candidato a prefeito. Vice-prefeito, né? Pode ser que se você vencer a eleição, se você é pré-candidato, que você encaminhe um projeto para essa casa para rever. Né? A realidade da administração hoje é que necessita desses 20%. E isso não atrapalha e não, em nenhum momento, a gente fiscalizar. Emendas de senador, de deputado, todo recurso que vem, toda obra que é feita pelo município, não é impedimento de nenhum vereador aqui de fiscalizar. Eu vejo aqui nessa tribuna aqui vários vereadores narrando, né, falando sobre fiscalização. Então, senhor presidente, só para registrar aqui, isso não dá um cheque em branco para o prefeito. A fiscalização pode continuar, isso depende de cada vereador. Muito obrigado.
Palavra, vereador, justificativo de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, eu quero lembrar de uma situação que me chama muita atenção. Eu vi, no ano passado, a Polícia Federal, ainda naquela guerra política, na transmissão, nessa troca de mandatos, né, que tivemos aí a nível nacional, e muitos policiais federais reclamavam naquela situação da retirada de poderes. Agora, aqui na casa, a nível legislativo municipal, o próprio legislador, o próprio fiscal, devolve o poder dele de fiscalização. Só uma narrativa para vocês entenderem o que aconteceu. Então é isso. Não é um cheque em branco, mas é se entregar de volta o poder, o pouco poder que essa casa tem, que é de fiscalizar. Fiscalizar, legislar. Não discordo, foi uma maioria ampla aqui na casa que deu o seu voto favorável para dar esses 20% de voto, né, aqui do seu voto, de devolver essa situação de fiscalização. Vale lembrar que são várias situações de suplementação que inclusive passam por aqui pela Câmara Municipal. Eu não vou uma, não preciso de muito distante não para vocês. Uma das licitações que passaram e passaram despercebidas aos olhos de muitos, inclusive que parte dela passou pelo Legislativo, outra não, foi por suplementação, parte das compras que depois resultou na CPI da Educação. Só uma delas. Só esse exemplo clássico para vocês lembrarem. Cada um sabe do peso do trabalho que tem aqui. Talvez por não acreditar e não estudar devidamente, não tenha responsabilidade para vincar o seu voto. Por isso eu votei. Independente de quem esteja no governo, eu voto com a minha consciência tranquila e para não retirar os próprios poderes que o meu cargo me refere, que o meu cargo realmente me incumbe disso. Eu não vou fugir da minha responsabilidade, independente se eu estiver aqui ou não. Não vou tirar isso de quem pode entrar até no meu lugar no ano que vem. Seria muito egoísmo da minha parte. Obrigado.
Solicito do secretário a leitura da próxima emenda.
Senhor presidente, a emenda de número 18/2024. Emenda de número CM18/2024 ao projeto de lei EM017/2024. Acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 41. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 336/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 337/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Só para explicar para os nobres vereadores que a emenda não fica prejudicada com a ausência do autor. Somente o projeto, quando é feito da torre vereador. Em discussão, a emenda 018/2024 ao projeto de lei EM017/2024. Em discussão. Em votação.
Encerrada a votação. Fica rejeitado a emenda 018 de 2024 ao projeto de lei CM 01724, por 10 votos não e 4 sim.
Justificativo de voto, senhor.
Justificativo de voto é do autor Flávio Mar.
Vergonha, né? É vergonha. Ainda bem que eu cheguei a tempo aqui de escancarar para Divinópolis essa pouca vergonha que está acontecendo aqui agora. Sabe o que é? Eu falei disso aqui no começo do mandato, eu estive lá na Praça do Santuário e falei o seguinte: estão querendo dar para o prefeito 266 milhões, ter gastado do jeito que você quiser, ter fazer o carçamento, ter pintar os postos de azul, vai sumir com o dinheiro igual sumiu com a educação, ter comprar essa porcaria desse playboy que não serve para nada. Aí eu falei assim, gente, 20%, 266 milhões, ter gastado do jeito que você quiser, convertir com o povo. O povo aí está sofrendo. Aqui, saúde de Divinópolis, precisa sair longe, não. Olha aí do jeito que está. Eu falei, 20% é muito. Ah, claro, mas tem que ser, porque aqui, vereador, puxa saco, falando o seguinte, quem sabe onde o calo aperta é quem está lá em cima. 266 milhões? É dinheiro demais, gente. Vou pôr a mão na consciência. Aí eu fiz uma emenda no projeto aqui para fazer justiça, ser 8%, porque outros governos estavam trabalhando com 3%, 5%, por que pro rei tem que ser 20%? Por que pro rei tem que ser 20%? Quer irmão do Cleitinho? É porque tem um monte de puxa-saca aqui, né? Agora é hora de dar a cara para bater, não tem televisão não para falar, ele tá aparecendo. Ele quer aparecer, agora não tem televisão, ué. Aí eu tô querendo aparecer, aí aqui a gente vê vereador rindo na cara do povo, igual a líder do governo ali, é uma vergonha. É uma vergonha isso aqui. Sabe, eu tenho nojo disso aqui, ó. É por isso que eu falei o seguinte, que, ó, eu estou com meu nome à disposição, se eu perder isso, eu não quero mexer com isso aqui mais não. Porque isso aqui me enoja. Dá 266 milhões pro rei ter gastado do jeito que você quiser pra colocar gente pra dançar, igual tá ali, ó. Aquele herói ali ganha 18 mil por mês. Aquele ali, ó, 18 mil por mês pra ficar dançando na casa do Divinopolitano. É isso que ganha. Vamos escancarar aqui, ó. Vamos escancarar. Solta isso, imprensa. Mostra pro povo. Eu tô com o povo. Ninguém me corrompe. Eu não devo nada pro prefeito. Eu não devo nada pra vice-prefeito. Eu devo é pra população de Divinópolis, que é uma covardia que fizeram com vocês aqui hoje, aqui, ó. 266 milhões pro prefeito gastar do jeito que quiser, sem dar satisfação pra Câmara. Aí eu quero o seguinte, tá? População, aqui, ó. Quando vocês perguntar aqui pro vereador o seguinte, olha, você não está vendo isso aí lá não, que o prefeito comprou playball de 10 mil reais? Você não está vendo que o prefeito comprou kit de matemática por 50 mil? Você não está vendo isso não? Nós estamos vendo, mas nós não podemos fazer nada. Porque agora nós ficamos refém do governo. O governo gasta do jeito que quiser, da forma que quiser, sem dar explicação para nada. Nada. E olha para vocês verem o contraditório. Era para ser uma gestão de fora para dentro, que ia dar exemplo e ia cortar na carne. Ontem, população, nem estava lá e pode falar. Eu nunca vi um prefeito com tanto assessor na minha vida. Tinha mais de 30 heróis assim como aquele ali, para filmar ele ali, ó. Mais de 30 que tinha lá. E depois foi fazer ainda covardia com motorista aqui da Câmara Municipal de Divinópolis, falar que motorista que agrediu. Isso é uma covardia. Aqui, a gente tem que acabar com aquela quadrilha que tem lá no Alto da Paraná, no Quinto Andar. Obrigado, senhor presidente, que me enoja. Tivo, senhor presidente.
Solicito do secretário Justificativo de Rodrigo César Zan.
Senhor presidente, só para registrar para quem está ouvindo essa reunião, trata-se da mesma matéria. Qual que é o certo? Qual que é o ideal? 5%? O entendimento do Ademir é que seja 5%. O entendimento do Flávio que seja 8%. Se cada um aqui apresentar uma emenda, o entendimento do Wilton pode ser que seja 15%. O outro pode ser 14%. Qual que está certo? O que que isso impede da fiscalização dos vereadores? Estão querendo fazer uma tempestade em um copo d'água, senhor presidente. Agora, eu sinto muito, mas muito, de participar de uma legislatura onde não tem respeito. Porque o voto de Vossa Excelência tem que ser respeitado. O voto de cada um aqui é respeitado. Eu não sou puxa-saco de ninguém, não. Estou votando com a minha consciência. Pode olhar aqui, não tem uma mensagem de prefeito de ninguém. Eu estudei a matéria, está aqui, ó, junto com a minha equipe. Pautou todos os projetos que seria hoje, eu vim
estudei para votar junto com a minha consciência. Uma coisa que eu não aceito, senhor presidente, é querer impor como que eu tenho que votar. Voto com a minha consciência e mais uma vez eu pergunto aqui, qual que é o ideal então? Sendo que um pôs 5%, o outro pôs 8%? Qual que é atuar hoje? Fiscalização não depende disso. Então fica aqui a minha decepção de pessoas não aceitarem o voto do colega. Muito obrigado.
Justificativo de voto, Neiburg e Edson Souza. Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quem está nos ouvindo, eu quero até parabenizar o César Tarzan pela sua fala. Está ficando difícil mesmo. Eu sou vereador de primeiro mandato, a gente fica até triste. E tomar, todo dia, vai na tribuna, é nome de puxa-saco, é isso, aquilo outro. O vereador, o dono da emenda aqui, ficou triste porque perdeu, mas acontece. É a opinião do senhor, os 800, é a opinião do Ademir, os 20%. Mas o engraçado, quando o senhor era amigo do prefeito, em 2021, o senhor votou os 20%. O vereador que nos cedeu os 5%, que chamou a gente também, que xingou a gente, votou os 20% da legislatura passada. Votou na legislatura os 20%. Vossa Excelência mesmo falou que prefeito acabou com 5%, 3%. Na legislatura passada era 20%. O senhor votou em 2021 20%. Nós estamos votando 20% aqui, ó. Nós estamos votando 20% para o ano que vem. Eu estou puxando o saco de qual prefeito? O senhor já sabe qual prefeito está eleito? Então eu acho que está faltando falta de respeito para com esses vereadores. Para, gente. Fica dando tapa, xingando, xinga Paraná lá em cima, mas esquece, cada um aqui tem sua opinião própria, e minha opinião é essa, muito obrigado. O vereador sabe disso, respeito muito ele, é meu amigo, mas tem hora que está fazendo hora com a nossa cara. Eu não sei se a vereadora está rindo para o senhor, mas eu estava muito sério te ouvindo, porque eu gosto de ouvir e aprendo muito com o senhor. Mas tem hora que a gente tem que pôr público também, porque senão a cara de palhaço é na gente, o palhaço aqui eu não sou. Puxa a saca aqui eu sou do certo. E eu votei os 20%, achando, igual o César falou, achando que pro ano que vem isso é o certo. E a gente tem que respeitar, cada um respeitar o outro. É isso que eu estou falando com Vossa Excelência. Eu acho assim, que tem mais coisas para a gente mostrar aí. Infelizmente, eu não concordei com a emenda do senhor e votei contrário. Não votei favorável, não. Desculpa, votei contrário à emenda do senhor. Foi por causa disso. Só por causa disso. E só lembrando mais uma vez isso aí. O senhor votou 20% em 2021, mãe. Por que o senhor mudou de ideia? Só porque o senhor brigou com o prefeito? Ou o senhor não entendeu? Muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Justificativo de voto é do Edson Souza.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, foi falada uma palavra que dentro do contexto, que ela é muito interessante. Qual seria o orçamento ideal? Ora, quando esse enunciado fala qual seria o orçamento ideal, primeiro que não tem um orçamento ideal. O orçamento é uma somatória de uma média dos orçamentos. É trabalho com perspectiva. Então, eu acho que a proposta do prefeito é errada, um orçamento de 80%. Eu acho que a proposta do Ademir de 8% é errada, para ficar com 92, e do Flávio de 5, vice-versa. Eu acho que tinha que ser 100%. Eu acho que nós temos que parar com essas coisas menores que vai trazendo aqui e vai trazendo conflito. Vai fazendo as pessoas achar que tem vitória pessoal, derrota pessoal. A verdade tem que ser dita. Nada impede de fiscalizar. Mas nós temos que parar com essa cultura de dominar isso aqui. Eu acho que a proposta do prefeito é justa, a do Ademir não contempla, 5% do Flávio. Então acho que nós temos que chegar um dia de ter uma pessoa no executivo que tenha respeito com o poder legislativo. Aqui está o povo fracionado. Aqui está a origem do poder político. Não está no alto da Paraná, não. Aqui que está o verdadeiramente poder. Mas então eu acho que essa questão também nós devemos levar em conta também, senhor presidente. Eu acho que o nível de linguagem tem que ser respeitado.
Com certeza.
Sabe, eu acho que o nível de linguagem tem que ser respeitado, seja de qualquer lado. Eu acho que quem votou favorável não vai para o céu, quem votou contra não vai para o purgatório e vice-versa, mas eu acho que o nível aqui, sabe, eu estive refletindo muito esse dia,
Eu nunca vi uma câmara tão nojenta igual essa. Tamanho toda. O mau caratismo, o regimento não ser obedecido, lei de um vereador, propositura, é bem claro. O problema não está nessa votação, senhor presidente. O problema é que tudo que está acontecendo está florando. E vai torar. Porque nós que não existe respeito, com toda certeza, é o início da instalação da discórdia e da desordem.
Palavra, presidente.
Justificativo de voto, Lauro, Capitão América.
É, queria falar aqui agora para todos os vereadores dessa casa aqui, como a própria fala do Edson Souza falou aqui, cabe que aqui, qualquer um de nós aqui, tem medo até de dar a sua opinião, porque aqui, está querendo, sabe o que está aparecendo aqui? Aqui está aparecendo aqui o que fala mais bonito, o que causa mais polêmica, alguém, qualquer detalhe que tem aqui, cada um quer aparecer mais do que o outro, parecendo se foi bom ou foi ruim. Para você aí que está nos assistindo, vocês estão aqui no plenário, gente, foi muito preciso aqui, vocês viram, teve gente que queria 5, teve gente que queria 8, teve gente que não concorda, teve gente que concorda. Agora falar aqui, porque eu não sou base aqui nessa casa aqui, também não sou oposição, sempre deixei claro isso aqui, estou votando porque eu acho legal. Agora falar que isso está tirando o nosso poder de fiscalizar, isso é mentira, gente. Só não vai fiscalizar quem não quer, porque isso é mentira, porque ninguém tem o poder. Ninguém tem o poder de tirar o poder de qualquer um aqui de estar fiscalizando. Então eu acho assim, essa casa aqui tem que ser mais unida quando a gente vai falar sobre isso. Outra coisa, igual o próprio vereador Flávio ali, Flávio Marra aqui, esposa aqui, como eles disseram, Flávio, você mesmo foi um que votou em 2021. Então, tá vendo? E eu acho que você fez certo na época, era o que seu coração pensava que fosse certo. Quantas das vezes eu já vim aqui, já defendi você aqui, falando que se não fosse você na Casa do Animal, a Casa do Animal está perdida. Quando chega alguém para falar mal do vereador Flávio Marra, eu falo para todo mundo, não fale isso dele, sabe por quê? Ainda bem que tem ele, porque é o único que pegou essa causa aqui. Muitos não pegam, de vergonha. Você sabe que é verdade, vereador Flávio Marra. Então, gente, eu acho que, apesar de tudo, daqui uns anos, eu acho que cada um tem que levar aqui para sempre, é pensar que quando a gente estiver lá com 60, 70 anos de idade, a gente não pensar que a gente foi um mau ser humano no passado, que a gente esteve aqui, sim, para ajudar a cidade. Então, vocês podem ter certeza. E outra coisa, o mais importante, quem falou que a gente está votando isso aqui para o prefeito? Alguém sabe quem vai ganhar a eleição? Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. A hora que abrir a caixinha que a gente sabe o que, que vai acontecer. E outra coisa, isso é para 2025. Não deu certo? 2026, se vocês estiverem aqui, façam valer a pena. Você também, Flávio. É um vereador que eu acho que será reeleito. Faça valer se você estiver aqui. Você vai ser prova viva. Eu falei que não dava certo? Vamos mudar isso aqui. Então dá para mudar sim. Só que fique para você, população. Ninguém está sendo lesado com nada. Nosso poder de fiscalizar não está tendo. Aqui nessa votação o que está tendo é o seguinte. É medo de ir para um lado, de sair matéria falando que votou, que deu tanto para o prefeito gastar. Não é para esse prefeito, é para o próximo prefeito. E a gente não pode falar que a gente não sabe nem quem vai vencer essas eleições. Então eu peço para vocês aqui, gente, mais amor, não o outro, o próximo. Porque a gente tem que pensar o seguinte. Não queira vocês chegar no fim da vida e ter que levar, carregar esse peso. Saber que foi um mau ser humano, que muitas das vezes brigou por política, que seja com seu amigo, ou que seja por causa de prefeitura ou com outros vereadores. Vamos pegar a leva aqui. Muito obrigado, presidente.
Solicito do secretário que a próxima emenda.
Emenda de número 19/2024. Emenda de número 119/2024 ao projeto de lei EM17/2024. Altera o inciso 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 49. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 338/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 339/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda Legislativo Municipal 019/2024 ao projeto de lei AM 017/2024. Altera o inciso 2º e acrescenta o parágrafo único ao artigo 49. Autoria, vereador Flávio Marra. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, eu podia aqui, eu vou falar bem tranquilo, porque se não falar que eu quero aparecer também, eu vou falar o mais baixo que eu puder falar. Eu podia aqui gritar, falar, bater na mesa, igual há 10 minutos atrás, mas o resultado aqui, todo mundo já sabe, é derrubar a minha emenda. É lógico que é. Quem tem dúvida disso? Aí vai falar, então espera, por quê? A emenda é para tirar poder do rei,
poder do rei e dar para o povo. Essa é a minha emenda, para essa casa aqui fazer o que é a obrigação dela fazer, que é fiscalizar o dinheiro público. É para isso, nós, herói aqui, os 17, ganha e ganha bem. Sabe? É para isso que a gente está aqui. Mas só que vereadores preferem, aqui eu não vou dar nome não, mas se a carapuça servir, pode pegar e vestir, gente. Não vou dar nome não. Mas vereadores preferem votar a favor do rei, do prefeito, e contra a minha emenda a troco de cair orçamento, a troco de pintar, de fazer vídeo com o prefeito. É isso. Eu não. Então não vou perder meu tempo, a emenda está aí. Eu tenho certeza, conhecendo os 16 heróis que estão aqui, todos estudaram a minha emenda. Então não preciso de eu explicar. Né? Porque está aí, ó, há muito tempo. Então, está aí para votar, vocês votam se vocês quiserem. A minha emenda é boa para o povo e contra o governo malvadão.
Palavra, senhor.
Palavra.
Palavra, justificativa, palavra do Neiburg. Senhor presidente, caros colegas, autor da emenda, meu amigo Flávio Marra, pode ter certeza absoluta, essa emenda é boa. Essa emenda é muito boa e por isso eu vou votar favorável nela. É uma emenda muito boa. Mostra que aqui a gente não está lado A ou lado B, não. A gente quer as coisas certas. A gente quer fazer o que é certo. Você pode ter certeza absoluta disso, me conhecendo muito bem, igual você me conhece, igual eu acho que você é meu amigo, igual sou seu amigo. Mas por concordar com a sua emenda, eu sou seu amigo também. Aí por concordar com a sua emenda, eu vou votar favorável na sua emenda. Porque essa emenda sua é boa. Então, população de Divinópolis, aqui não tem lado B, não tem lado C, não tem o rei. Porque a gente não sabe, Flávio Marra, meu amigo, que é esse prefeito atual que vai atuar nisso aqui não. Mas a sua emenda é boa e nós estamos aqui para fiscalizar. Então eu vou votar favorável nela o ano que vem, seja qualquer prefeito que for. A sua emenda, essa 019 é boa e vai ter o meu voto favorável.
Palavra do Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Pego as palavras do Neiburg. Juntamente nós, da Justiça, da Comissão, nós avaliamos essa emenda sua, estudamos, e hoje sim, dependendo de mim também, que está favorável, porque o projeto é muito bem feito e bem trabalhado. A emenda é positiva sua. Tá? Então, se quiser depois passar mais informações para os demais vereadores sobre esse projeto, será um prazer todos saberem dessa emenda, da sua emenda.
Discussão em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos a favor a emenda 019 de 2024. A emenda CM-01924 ao projeto de lei EM-017-2024. Altero o inciso segundo e acrescento o parágrafo único ao artigo 49. Solicito o secretário de leitura da próxima emenda.
Emenda de número 20-2024. Emenda de número CM-20-2024. Ao projeto de lei EM-17-2024, altera o artigo 10. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 340/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 341/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a emenda Legislativa Municipal 020-2024 ao projeto de lei EM-17-2024, que altera o artigo 10. Em discussão. Em votação.
Encerrada a votação. Fica rejeitado por 9 votos, não, e 7 sim. A emenda 020-2024. Emenda CM020-2024 ao projeto de lei AM017-2024, que altera o artigo 10. Solicito do secretário a leitura da próxima a mensagem modificativa.
Mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 45-2024. Mensagem modificativa, ofício de número 45-2024. Ao projeto de lei EM017-2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 330 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 331 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a mensagem modificativa ao ofício AM 045 de 2004, ao projeto de lei 017 de 2004, que expõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. É encerrada a votação da mensagem modificativa. Fica aprovado por 16 votos a favor a mensagem modificativa substitutiva de projeto ao ofício 45 de 2024. Mensagem modificativa ao ofício número 045 de 2024. Ao projeto de lei é M017 de 2024. Solicito o secretário da próxima mensagem. Leitura da próxima mensagem.
Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício 46 de 2024. Mensagem modificativa. Ofício EM de número 046 de 2024. Ao projeto de lei EM número 17 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 332 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 333 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a mensagem modificativa número 046 de 2024. Ao projeto de lei EM017-2024, que expôs sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 25 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação.
Encerrada a votação.
Fica aprovado por 13 votos a favor a mensagem modificativa número 46 de 2024 ao projeto de lei AM 017 de 2024. Solicito do secretário a leitura da próxima mensagem.
Senhor presidente, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 17 de 2024 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, parecer de número 328 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 329 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 017 2024, que expõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 17 de 2024. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2025. E da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 15/2024. Altera a lei número 9.327 de 29 de dezembro de 2003, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Parecer de número 363 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 364 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Discussão, projeto de lei do Executivo Municipal. Altera a lei número 9.327, do dia 29 de dezembro de 2023, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 15 de 2024. Altera a lei número 9.327 do dia 29 de dezembro de 2023, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros
e contribuições e conter outras providências. Autoria Executivo Municipal. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 102 de 2023. Altera a Lei número 6.665 de 1º de novembro de 2007 para a criação dos cargos de médico generalista, enfermeiro e técnico de enfermagem nos termos que especifica. Autoria Executivo Municipal. Parecer de número 354 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 355 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 356 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário executivo municipal número 102 de 2023, que altera a lei número 6.665 de 1º de dezembro de 2007 para criação de cargos de médicos generalistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem nos termos que especifica. Autoria Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra. Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor. Palavra do governo Paulo Quintino.
Senhores vereadores e pessoal que está em casa. Quando eu fui nomeada como líder do governo, eu disse aqui que todo projeto que a gente tivesse dúvidas seria chamado, convidado, o representante legal da pasta para poder vir explicar os projetos. Projetos 102, 103 e o 019 foram discutidos numa reunião com o Tiago Nunes, o pessoal do Sintran, que está aqui, no plenarinho. Segundo o nosso procurador, todos os vereadores receberam o convite para a reunião. Conforme eu já disse, a gente não pode sentar aqui e votar com dúvidas. A reunião foi feita, nem todos os vereadores compareceram, foi uma reunião muito proveitosa, eu acredito que o Darli saiba que realmente foi, né? Então, eu gostaria de pedir ao vereador José Braz para poder defender esse projeto, por gentileza.
Palavra do Ademir Silva.
Senhor presidente, eu sei da necessidade que a gente está precisando de médicos, principalmente esse do projeto, os médicos generalistas. Cadê o projeto? Está aqui. Os médicos generalistas, enfermeiros, também técnico de enfermagem, são muito grandes. Mas eu gostaria de ler o parecer do Sintran aqui para todos os vereadores e para você ir de casa. Parecer opinativo, número 3 de 2024, referente ao projeto de lei 102 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal deste município de Divinópolis, Minas Gerais, que altera os anexos da lei 6.665 de 2007. O Sintran, Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e das regiões centro-oeste de Minas Gerais, vem, através de sua diretoria estatutária, manifestar e opinar sobre o projeto de lei número 102 de 2023, de autoria do Executivo Municipal de Divinópolis. Ao apresentar a proposta, o Executivo justifica o presente projeto de lei, busca aprimorar a estrutura do quadro pessoal da área da saúde do município por meio da alteração da Lei 6.665 de 2007. Visando atender de maneira mais eficaz as crescentes demandas por serviços de saúde. A proposta envolve a criação de cargos de médico generalista, enfermeiro e técnico enfermagem, com carga horária de 200 horas semanais, representando uma medida essencial para fortalecer o sistema de saúde local. A iniciativa legislativa objetiva melhorar o atendimento
à população, reduzir as filas de espera e aprimorar o acesso aos serviços de saúde. Além disso, a presença contínua desses profissionais qualificados contribuirá para a melhoria geral da qualidade do atendimento, caracterizando um investimento estratégico na saúde pública e municipal. Pois bem, à primeira vista, a proposta é oportuna e visa o interesse público. A intenção do Executivo, ao que parece, é nobre e apropriada, todavia esbarra na moralidade pública. Feito inúmeras manobras, prejudicando os servidores públicos titulares de cargos efetivos, e com essa nova redação do projeto de lei municipal número 102 de 2023, visa alterar o GH 36, que é o cargo de médico generalista do PSF, 8 horas, para médico generalista, 200 horas mensal. Essa alteração prejudica sua carga horária mensal de 8 horas para uma suposta escala semanal, sendo como exemplo 12 por 36. E sua alteração de lotação de médico generalista de PSF para médico generalista só. A alteração do GH35, cargo enfermeiro PSF 8 horas, para enfermeiro 200 horas mensal. Essa alteração prejudica sua carga horária semanal de 8 horas para uma suposta escala semanal, tendo como exemplo 12 por 36 e sua alteração de lotação. A alteração do GH34A altera sua sigla como técnico de enfermagem PSF para técnico de enfermagem. Altera sua lotação. Portanto, nosso entendimento é que o projeto de lei número 90 de 2023, de autoria do Executivo, 102 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, é imoral, além de prejudicar os interesses e direitos da categoria, inclusive desses profissionais que atuam há anos no PSF desse município. Em face pelo exposto, não somos favoráveis a aprovação do projeto de lei número 102 de 2023. Portanto, senhor presidente, eu procurei o Sintran, inclusive o presidente. Senhor presidente, eu procurei o Sintran, inclusive o presidente está aqui. Estava aqui?
Está ele.
O Darli, que é o vice-presidente. Não, está aqui. O Darli, que é o presidente do sindicato hoje. Né? Segundo o presidente do sindicato, eles conversaram com o secretário Tiago e ficou do Tiago mandar uma modificação, voltando para, tirando as 200 horas para as 8 horas diárias. E até hoje não mandou essa mudança. Esse parecer foi feito no dia 3 de junho de 2024. E até hoje eles não mandaram essa mudança do GH dos profissionais. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir um sobressamento de 15 dias ou até a próxima reunião, que com certeza deve ter alguma reunião extraordinária, para que a gente pudesse acompanhar juntamente com o secretário Tiago se ele vai mandar ou se ele não vai mandar, ou então justificar. Porque, infelizmente, quem defende o direito dos trabalhadores é o sindicato, e eles estão presentes aí. Ó. Eu, por exemplo, não conheço nada de sindicato. Não, nunca fui sindicalizado, nunca participei de nenhuma sindicalização, mas eles ali estão defendendo o direito dos trabalhadores. Então, eu estou aqui só para fazer a leitura do parecer e pedir o sobrestamento até a próxima reunião.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, o sobrestamento. Vereadores favoráveis ao sobrestamento, ficam favoráveis ao sobrestamento, ficam de pé. Permaneça sentado. Quem for a favor do sobrestamento, fica sentado. Quem for a favor do sobrestamento, a favor. Quem for contra o sobrestamento, ficam de pé. Fica rejeitado o pedido de sobressamento. Senhor secretário. Rejeitado o sobressamento.
Não,
é um projeto.
Discussão, né?
Projeto.
Palavra.
Palavra do José Braço.
Não, presidente, dando aqui continuidade do 102, ele é bem claro. Ele fala aqui, ó, criação de cargos. Ele não exclui nenhum cargo do GH. Ano passado, até a prefeitura, né, a SEMAD tentou passar por essa casa um projeto de lei que mudava o GH, né, mudava a nomenclatura. E nós o rejeitamos nessa casa, né, para não mudar. Esse novo, ele cria novos cargos. E nos próximos projetos, alguns cargos que eram do antigo pronto-socorro, que hoje, né, não atende mais, que continua no GH da prefeitura, eles serão excluídos. Então abre essa comporta para a criação desses cargos. Agora eu gostaria de perguntar aos senhores. Sheila Salvino, quem conhece ela aqui dos vereadores? Acho que todos conhecem, né? É uma funcionária de carreira. Para falar a verdade, acho que é a única funcionária de carreira que eu tenho coragem de colocar a mão no fogo por ela, que eu já trabalhei com ela. Sei da integridade dessa pessoa. Não por ela estar como secretária hoje de saúde, mas da integridade da Sheila Salvino como pessoa, como ser humano, como uma pessoa ética e que zela pelo compromisso. Antes de entrar aqui, conversei com ela novamente, né, e conversando com ela, até perguntei se poderia utilizar o áudio, ela autorizou. Vamos lá, então.
Esse negócio de citar portaria vai confundir um pouco, vai confundir ainda mais.
O saldo. Esse microfone aqui é muito bom. Não, meu telefone é o microfone.
Estou pensando aqui. Esse negócio de citar portaria vai confundir um pouco, vai confundir ainda mais. O que precisa ser colocado para ele é que o cargo de enfermeiro de PSF, técnico de PSF, médico de PSF continuará existindo. Nós estamos criando outros cargos genéricos de 40 horas. Ninguém vai. Quem for trabalhar no saúde da família PSF vai ter que fazer concurso para médico de PSF, enfermeiro de PSF, técnico de PSF. Isso que está sendo proposto são cargos novos. Não é aquela alteração de nomenclatura que a gente tentou ano passado e que não foi aprovado. Não é aquilo de novo. Eles estão achando que o município está reapresentando aquele projeto e não é. Continuará existindo os cargos de PSF. Boa tarde a todos. Eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos em relação à tramitação do projeto de lei.
Então, pessoal, conversando com a Sheila, ninguém, nenhum funcionário não será mudado, nada. Será criado novos cargos a partir, né, dos cargos serão excluídos, né, que a gente tem vários cargos que hoje que estão no GH da prefeitura, que são inúteis hoje, né, que atendia anteriormente o pronto-socorro regional. Então a gente não tem mais previsão do pronto-socorro hoje ser da prefeitura. Se um dia voltar a ser pela prefeitura novamente, né, a gente vota esse projeto novamente.
É a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar. Lama.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero aqui deixar claro aqui, com todo o respeito que eu tenho aqui a todos os vereadores, e tem, muitos aqui são meus amigos, né, de verdade, de frequentar minha casa, de ir meu aniversário, então é pessoas que eu quero levar assim para o resto da vida. Eu nunca vou tirar direito de vereador, então quando o Ademir pediu aqui um sobressamento, até mesmo esperando um documento que vem aí da prefeitura, da secretaria de governo, Ademir, de governo, está esperando, de administração. Então era um documento necessário para o Ademir ter mais tranquilidade para votar um projeto tão importante. Quero deixar isso aqui claro. Ponto B aqui, eu subo naquela tribuna ali, eu tenho meu jeito de falar, de esbravejar, de gritar, mas sempre aqui pensando bem na população. E eu sempre cobro que o seguinte, olha, prefeito vem fazendo a população de Divinópolis de bobo. Olha, prefeito escolhe um casebre, pinta de azul, vai lá, coloca uma mesa, uma cadeira lá e fala que inaugurou mais um posto de saúde. É isso que o prefeito faz. Olha, os postos de saúde não tem médico. Olha, os postos de saúde estão faltando enfermeiro, estão faltando... Então seria incoerente, se eu tenho que falar assim, eu votar contra um projeto desse. Porque assim, o que eu mais questiono ali na tribuna é a falta de médico, a falta de enfermeiro, a falta de profissional da saúde. Aí vem quando o prefeito quase que não acerta, não dá certo. Mas quando tem um projeto para fazer, consertar aquilo que eu tanto questiono ali na tribuna, aí eu vou pegar e votar contra porque eu sou oposição? Com todo o respeito que eu tenho ao Sintran, e eu tenho, vocês sabem disso, mas agora é o momento, gente, que a gente tem que pensar aqui em vidas que estão se perdendo. E aqui todo mundo sabe aqui que eu não sou fã do prefeito, nem um pouquinho, pelo contrário. Para mim, ele não é governo, é um desgoverno que ele vem fazendo com a nossa cidade. Só que agora, gente, já tem que pôr a mão na consciência. Pensar na Thalita que morreu, menina, criança de 2 anos, Thalia, o Roger colocou aqui, ó. Pensar aqui na menina que eles colocaram dentro de uma ambulância já morta para levar para outra cidade. Pensar nas pessoas que tá indo lá para ser atendida e estão levando para Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Santo não sei o quê, está levando para uma cidade com bem menos estrutura do que a Divinópolis. Eu não estou aqui para pensar no prefeito, eu estou aqui para pensar na minha cidade. Pensando na minha cidade e pensando na saúde aqui, que está morrendo, o nosso SUS está no SUS. Essa que é a verdade. O nosso SUS está no SUS. Talvez a saúde nunca teve um momento tão caótico igual vive agora. E a oportunidade de tentar resolver ou estancar isso aí é agora. É contratando profissional para poder estancar isso aí. Eu não vou votar contra. Eu vou votar a favor. Então, quero deixar isso aqui claro.
Palavra, Edson Souza. Edson Souza.
Senhor presidente. Senhor presidente, é
Senhor
presidente,
com a palavra do Edson Souza.
Senhor presidente, seus vereadores, tem 5 vereadores nesse plenário de hoje, 5, que em 2019 votaram uma alteração da lei orgânica. Josafá, Ademir, Edson, César e Roger. A autoria dessa lei foi minha. Tem uma coisa, um ruído aqui, que aquilo que o Darli falou, eu espero que as palavras não sejam proféticas. Depois que eu deixei a presidência dessa casa, muitas coisas aconteceram por portaria. E depois fizeram uma alteração na lei complementar. Isso um dia vai vir à tona? Eu não sei. O que o Dali está falando não é questão fundamentada pelo vereador Zé Braz, pelo Flávio e todos muitos, não, que a saúde está um caos nacional. Não é prerrogativo de nós. O que ele está falando é a gente pegar essas duas estruturas que tem. Agora, se nós alteramos em 2019, e teve 5 vereadores aqui que votaram favorável à minha emenda, na lei orgânica, que fala o seguinte, qualquer interesse do servidor deverá ser consultado ao sindicato. O sindicato, mediante esse impasse que o Delir está falando, gente, nós temos que ter muita responsabilidade. Nós temos que ter muita responsabilidade. Não é votar por votar, não. Se está tendo um impasse, nós temos que ter segurança para votar. Está na lei orgânica e está aqui no espelho da pauta da reunião ordinária. Contra. O Sintran dando contra. Eu tive afastado quase 12 dias e falar nisso, presidente, quero aproveitar em seu nome agradecer a todos os vereadores que ligaram e deram um apoio a mim e minha família nesse momento tão difícil da minha vida. E eu não tenho acompanhado tanto, mas eu vi ali no cafezinho, gente falando do 102 e do 103. Nós temos que ter o mesmo peso, a mesma medida. Então isso não é querer, por exemplo, ser contra e nem nada, não. A Sheila. A Sheila, quando assumiu, de manhã à tarde usei aqui a tribuna para elogiar ela. Pelo bom caratismo, pela polidez, pela educação. Uma pessoa boa. E eu acredito que o principalmente profissional de saúde, ele é condicionado a salvar a vida. Mas mediante esse passo, senhor presidente, eu queria pedir vista de 7 dias. Eu queria pedir vista de 7 dias, senhor presidente, para que nós possamos resolver isso e daquilo que está pendente. Se...
Já foi discutido o pedido de sobressamento de vista.
Sobressamento. Sobressamento. Sobressamento foi negado. Mas mediante o impasse, perdurar, senhor presidente? Mediante.
Não pode mais, senhor Edson. Já foi discutido a pausa, não tem. Agora estamos discutindo o projeto.
É, a interpretação que eu tenho, senhor presidente, não é essa a mesma do senhor. Mas, por exemplo, o que foi negado foi o sobressamento. Foi negado por pedido de sobressamento. É o pedido de vista. É igual eu pedi um pedido de vista de 10 dias, o César pediu de 8 e o outro pediu de 5. Vai ganhar o que tem menos. Mas tudo bem. Se a interpretação do senhor, isso não vai me dar o curso do sol, só queria resolver. Mas eu acho que mediante isso aí, senhor presidente, seria coerente. Eu acredito que nós vamos ter, é próprio, por exemplo, que antecede o período eleitoral, nós vamos entrar de recesso e nós vamos ter outra reunião e pode incluir ela, ou às vezes até incluir numa reunião extraordinária. O que eu não quero é que, por exemplo, eu particularmente, se for, não for mantido, eu vou votar contra. Por quê? Se a lei orgânica dá esse direito ao sindicato, nós vamos ter dois regimes, um com quantas horas, o outro com 200 horas, é para evitar problemas futuros. Mas aqui eu saio tranquilo. Eu não vou sair de derrotado nem vencedor. O que eu quero buscar é que nós podemos buscar aquilo que o Zé Brás mesmo colocou com toda segurança. Buscar uma harmonia para resolver uma questão tão séria que é que trata a saúde de nós.
Artigo 227, inciso 3º. Rejeitado o primeiro requerimento de adiamento, ficou os demais se houver prejudicados, não podendo ser reproduzidos, ainda que for outra forma. E prosseguindo-se logo, a discussão é interrompida. Em
palavra,
votação...
Presidente. Palavra, presidente. Queria falar aqui para todos os vereadores. Eu acho que...
Palavra, vereador Capitão América.
Eu acho que todos nós aqui tem que saber a importância. Eu mesmo vou na UBA direto, como muitos vereadores aqui também vão. Está precisando de mais médicos. Só que agora, o que que tem? Tem também essa fala agora do Sintran, que vem trazer para a gente, né? As demais, o que que está acontecendo? O que pode acarretar na vida também dos profissionais? Eu acho, gente, que, primeiramente, nessa casa aqui, tudo funciona pelo vereador. Eu acho que se todo vereador levantar aqui sua cadeira aqui e não votar, vamos pedir vista disso aí, sabe? Porque eu não quero nunca prejudicar uma técnica de enfermagem que está lá no posto, lá, que está na UPA, os médicos também. Quando a gente fala aqui de carga horária, a gente está mexendo é com uma classe inteira. A população precisa de médicos. Parabéns ao Executivo, um projeto maravilhoso, como o próprio vereador Flávio Mar. Ô, gente, vocês querem mais aqui do que o próprio vereador Flávio Mar? Que é um cara que se tem como o maior opositor aqui, é um cara que vem defender o projeto, porque o projeto é bom. Porque ele está fazendo aqui porque é para o povo. Agora a gente aqui, eu falo aqui, para todo mundo que quiser vir, eu vou me abster desse voto, porque eu tenho certeza que uma parte ou outra vai sair prejudicada. O certo da gente aqui fazer como lei, como vereadores, era pedir vista, senhor presidente. Porque isso aqui vai acarretar agora, não é só na gente não. Igual eu falei aqui, defendo totalmente o projeto executivo, precisa disso, mas precisa de ter vista. Eu peço a vocês, vereadores, gente, nós somos aqui 17 vereadores. Que negócio que é esse? Antes que a gente é a lei, a gente não pode mover nada. Eu não estou preparado para dar esse voto, não por falta de estudo, porque por saber que vai acarretar na vida de profissionais. A gente vai deixar acontecer isso aqui e passar batido? E volto a falar, parabéns ao prefeito, mas eu deixo aqui, população, não me julguem por esse voto. Eu irei me abster e peço a minha vontade,
vereador Rodrigues, que eu sei que você também comunga da minha opinião, como a gente conversou, a gente tem que tomar cuidado com as enfermeiras. O que está acontecendo? Vai mudar o horário delas? Vai prejudicar essas meninas? A gente está falando aqui de quem ganha R$2.000 por mês. Então a gente vai ficar calado? Até os vereadores da base mesmo, vereador Ana Paula, te respeito tanto. Vejo você aqui, sempre aqui, defendendo. Dou os parabéns para você pela sua coragem, que você é uma mulher corajosa. Você é uma mulher corajosa de fibra. Espero que na próxima legislatura você esteja aqui de novo, porque você vai fazer falta nessa Câmara. Agora, vereadores aqui de base, oposição, gente, o que você está fazendo aqui? A gente vai votar uma coisa aqui, vai ajudar a população? Ok, mas está tendo alguma coisa aqui que não está cheirando bem. Da carga horário, ou vocês querem as enfermeiras tudo batendo aqui na porta aqui para caçar os culpados, é isso que vocês estão querendo? Eu sou a favor do projeto, mas eu sou a favor da gente sentar, pedir vista e os vereadores aqui dessa casa, aqui, como são de saúde, chamar o pessoal do Sintran, chamar aqui também representantes da enfermagem. Zebras aqui da
palavra, presidente.
Eu não vou votar, eu vou me retirar do plenário. Se não tiver o pedido de vista, não vou aceito, eu me retiro do plenário.
Artigo 227, inciso 3º. Rejeitado o primeiro requerimento de adiamento. Fico os demais se houver prejudicado.
Palavra.
Vereador Ana Paula Cristina.
Vereador Lauro, obrigado pelas palavras de desejos bons para o futuro, mas foi convocada uma reunião para explicar.
Mas as enfermeiras não estavam aqui. E as enfermeiras?
Claro, por favor. Palavra, Ana Paula Quintino. Por favor, Ana Paula Quintino.
Aquele parecer... Senhor Darlene, está na minha vez de falar. Eu posso, por gentileza?
Vereador Ana Paula Quintino, por favor, prossiga nessa fala.
Salvo engano, o que o vereador Ademir leu, aquilo ali foi antes da reunião ali de dentro. Eu jamais seria irresponsável dentro dessa casa. Segundo o doutor Bruno, se precisar eu vou lá chamar ele, foram todos convocados para essa reunião para ver a discussão. Dá para contar no dedo quem esteve aqui, para exatamente acontecer o que está acontecendo. Fazer o tumulto e o pessoal em casa achar que nós somos irresponsáveis. É simples assim, está escrito. Teve reunião com quem podia representar, o Darli estava, o Marco Aurélio estava. Mas e os vereadores? Porque o voto ali é nosso. A maioria não estava aqui para tirar dúvida ali dentro. Mas por que eles não vieram na reunião?
Ana Paula.
Senhor presidente, coloque em votação, por gentileza.
Em votação.
Vou pedir a palavra, presidente.
Palavra, então, agora, pera um minutinho. Não, fala.
É porque você estava na confusão do lado. Senhor presidente, senhores vereadores.
Para encerrar.
Obrigado, senhor presidente. Veja bem. O projeto, ele é necessário para a cidade? Sim, não tem dúvida. A falta de profissional, principalmente médico. Isso pode desencarretar um efeito colateral. Agora, o que eu percebi no projeto, deixou bem claro para mim, é que o projeto está criando cargo. Ele não está modificando o GH. Ele está abrindo possibilidade. Por exemplo... Tem médico que deixa de trabalhar para o SUS, para a prefeitura, porque ele, na sua agenda, sua agenda profissional, ele não tem o tempo disponível, às vezes, que tem no concurso da prefeitura. De 8, 10 horas, 6, 12, 36. Mas ele pode, dentro desse horário, ser encaixado com essa possibilidade. É fato. Isso é fato. Agora, o que o Ademir falou, eu concordo com o Ademir. E o Ademir, Ana Paula, ele também tem... validade de fé pública, porque ele é um vereador representante. Se ele falou que o Tiago ficou de mandar uma mensagem modificativa e não mandou, teve um erro de comunicação. Eu também eu acho que ele não está mentindo, que isso poderia ser até decoro parlamentar. Agora, se é uma situação que poderia ser, eu não vou tirar direito de vereador, mas eu estou preparado para votar sim, entendendo que há possibilidade para novas contratações de médico em caixa dentro do perfil. Então, pela dúvida que pediu, eu não vou tirar dúvida de vereador. Então, somente isso. Se eu demitir essa conclusão, cabe também dentro do regimento interno a interpretação do senhor presidente, sim ou não. Mas teve a interpretação, tem que respeitar. O plenário é soberano. Dessa forma, deixar desse jeito, falar, olha, pode ter efeito colateral? Pode. Mas não está mudando o GH, está criando um novo cargo com um novo GH. Isso que eu percebi no projeto. Há a possibilidade de aqueles profissionais disponíveis no mercado que deixem encaixar dentro desse perfil. Fato. Agora, que o Demir deixou isso aqui na lógica falando, que foi combinado também, Ana Paula, que poderia ter mandado uma mensagem modificativa para enquadrar nessa situação, para não tirar dúvida, beleza. Então fica só isso aqui. Mas eu, meu voto será favorável nesse sentido, porque eu não entendo. Mas eu poderia ter estudado um pouco mais o projeto, não acho que não ia prejudicar.
Palavra, Anza Academia.
Senhor presidente, como presidente da Justiça, realmente fizemos essa reunião com todos os vereadores na sala para tirar todas as dúvidas. O que a gente fica chateado é ver vereadores saírem daqui agora, sabe? Isso é muito feio como profissional, como nós, como vereadores. E deixar bem claro, que não está trabalhando nada de forma errada, porque eu gravei tudo, ouvi e revi tudo novamente, sentando que o sindicato também estava presente, e ainda eu fiz uma pergunta para eles. Vocês têm certeza que está tudo ok o que o Thiago está falando? Porque está aqui, eu queria que vocês repetissem a fala de vocês. A única questão que é disso, senhor presidente, é a hora. Mas não mudou em nada na carga horária. Não mudou. A única coisa, quem está trabalhando vai manter as 8 horas. Os novos contratados pode ser de 12, 13, poderá ser, mas não vai mexer na carga horária. Isso é incondicional. Isso é direito do trabalhador. Então não tem nada errado. Então é isso. Nós encaminhamos um comunicado para o sindicato também, em 24 horas. Nós não recebemos informações. Então eu estou aqui para fazer a votação agora. Muito obrigado, presidente.
Palavra, presidente. Palavra do Hilton Jaguar.
Senhor presidente, ninguém aqui, né, está para votar contra o povo. Não tem ninguém aqui, não, ninguém. E pelo que se diz aqui, é uma criação de cargos onde que a nossa saúde está um déficit, todo mundo sabe disso. Zé Braz representando aí a turma. Estamos aqui então em prol para ajudar a nossa cidade. Ninguém aqui, até os que não estão, acredito eu que tem seus né, eles fazem do jeito que eles quiserem, mas ninguém está aqui para fazer covardia com ninguém. E essa criação de cargos para os médicos, enfim, não está falando aqui hora nenhuma. Estive na reunião, participei da reunião, eu como faço parte da comissão, vi tudo o que está acontecendo, então assim, vejo que está tudo dentro da legalidade, até eu vou votar sim, senhor presidente, porque vejo que a criação é boa para a nossa cidade, senhor presidente.
Palavra, Jorge Viegas.
Senhor presidente, nós estamos aqui num momento, eu acredito, muito delicado e até de consenso dentro da reunião. Nenhum vereador aqui está contra a saúde. Inclusive, eu deixo claro que não sou contra, absolutamente, não tenho nada contra nenhuma contratação. Mas, resta dizer, destacar, deixar claro que, inclusive, não estou sozinho nesse momento, pelo menos tenho comigo 6 ou 7 vereadores que estão com uma dúvida muito grande com relação a isso. Não estamos contra, inclusive estamos absolutamente tranquilos quanto às contratações. Mas existe essa situação da carga horária que incomoda, senhor presidente, incomoda muito. Algo que a Secretaria de Administração fugiu desse problema, temos que deixar claro isso. Fugiu, sim, desse problema, porque foi combinado uma coisa, a base dos servidores municipais esperou por esse acontecimento, a mudança desse fato no projeto, que não ocorreu. Pelo menos eu confio plenamente nas pessoas que me relataram isso. Foi relatado que houve uma conversa entre a base, servidores, inclusive o próprio Sintran, que é o sindicato que representa oficialmente essa classe. E, senhor presidente, acredito que poderíamos fugir de um desgaste muito grande. Coloque a mão na consciência, senhor presidente. Eu estou te pedindo com todo carinho, com todo respeito que eu tenho à sua pessoa. Sei da importância do seu cargo. É uma decisão muito difícil, mas o senhor tem essa brecha na sua decisão. Não vai mudar tanta coisa essa situação. Nós pedimos 15, depois diminuiu para 7.
É uma situação delicadíssima. O senhor está absolutamente para agradar o governo, jogando com o regimento. Essa é a verdade. O senhor é o guardião desse regimento, mas é um regimento que só funciona para agradar o governo. Então, eu acredito, senhor presidente, que eu estou falando com respeito, não quero lhe atacar nesse momento. Mas vejam bem, uma situação que nós vamos colocar o futuro das contratações desses profissionais. Eu sei que não vai mudar nada agora, mas o futuro é totalmente incerto. E é por isso que paira aqui essa preocupação. Veja bem, o vereador Flávio Marra, acredito que hoje é o maior opositor do governo nessa casa, disse que não tem restrições, votaria a favor desse projeto. Então deixa claro, não tem nenhum vereador aqui querendo votar contra a saúde. Só que essa contratação, 7 dias, 15 dias, não vai mudar absolutamente nada. A gente sabe disso, até porque elas não acontecerão de forma espontânea. Tenhamos maturidade nas nossas ações. São situações que podem mexer e impactar o futuro de uma classe inteira de profissionais. Temos que ir além dos nossos discursos aqui, dessa tribuna. A gente fala que defende a saúde, fala que defende os profissionais, falamos que defendemos os enfermeiros, né, Zé Brás? Mas na hora de fazer algo, de ter esse carinho, para ter um amparo, para sabermos de fato o que estamos fazendo, ó, nós estamos deixando a oportunidade de lado. Não tem ninguém aqui atrasando em absolutamente nada, até porque, repito, essas contratações não vão acontecer amanhã se o projeto for aprovado. Elas não serão espontâneas. Tem todo um trâmite, mas a nossa decisão, se tomar aqui agora, de passar por cima, o prejuízo você pode ter certeza, vai ser de muitos profissionais, inclusive nós também, politicamente, aprovando isso aqui hoje, imediatamente. Esperem os desgastes amanhã, já em jornais, em blogs e próprios portal do Sintran, que vai para 5 mil servidores online. Gente, antes tinha todo mundo que imprimir e comprar jornal. Hoje, essa lista do Sintran, eu já tive acesso, ela é disparada para mais de 5 mil pessoas, inclusive a imprensa. Tenhamos responsabilidade sobre aquilo que estamos fazendo. O recado está dado. Te peço, senhor presidente, acredito que não pesaria em nada esses dias. Inclusive, não pesaria para o senhor também na sua bondade e sempre na sua maestria que conduziu essa mesa aqui nessa reunião.
É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 102 de 2023. Altera a lei número 6.665, do dia 1º de novembro de 2007, para a criação dos cargos de médico generalista, enfermeiro e técnico de enfermagem, nos termos que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário de número 103 de 2023. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3.2, área da saúde, da lei número 6.655-07. Que dispõe sobre o plano de cargo e salário dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 357 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 358 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 359 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 103 de 2023. Altera o quantitativo de vagas no anexo 2, 3 e 2 da área de saúde, da lei número 6.665 de 2007, que expõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para a votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Rodomir Silva.
Senhor presidente, quando a gente... Quando eu saí do plenário, vou falar dos outros, cada um vou falar do seu, né, cada um, eu acho que faltou coerência do Legislativo nessa tarde de hoje. Nós votar um projeto onde há uma divergência de posicionamento entre o sindicato e o Executivo, onde o Executivo se comprometeu a mandar uma mudança no projeto, mas não mandou. Então a gente fica muito triste quando acontece isso. Né? Isso aí não quer dizer que a gente é contra a saúde, não, porque a saúde nossa está um caos. Hoje, agora nós estamos discutindo o projeto 103, e o 103 nós vamos votar favorável. Por quê? Porque não tem impedimento nenhum, não tem dúvida nenhuma, nós vamos votar favorável. Então, é só para deixar bem claro, porque na hora de votar aqui, apertar o dedo aqui, a gente tem que ter responsabilidade para a gente não prejudicar a gente lá atrás.
Discussão em votação. Votação nominal do Flávio Mar. Espera um minutinho, para o Flávio. Delicado? Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos a favor, o projeto de lei ordinário executivo municipal número 103 de 2023. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3 e 2 na área de saúde da lei número 6.655 de 2007, que expõe sobre o plano de cargos e salário dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador José Brás.
Não, presidente, é um projeto seguindo o outro, né? O 102, que agora sai, cria as vagas, agora aumenta o quantitativo de vaga. Para se ter ideia, esse vereador e essa casa está preocupado com a saúde. Você, aí, na unidade de saúde, que muitas vezes reclama que não tem um médico. O vasto imóvel nosso hoje, isso, senhor presidente, está parado por falta de contratação, por não ter comporta. O que nós fizemos aqui hoje, nesta casa, foi autorizar a contratação. Tá? Através do concurso. Isso, abrir comporta, aumentar cargos. Entendeu? Criando cargos. Isso, concursado. Entendeu? Nenhuma pessoa, nenhum técnico de enfermagem que está lá na ponta, nenhum enfermeiro da unidade de saúde, nenhum médico da unidade de saúde será prejudicado. Pelo amor de Deus, gente, leia o projeto. Esse projeto está aqui na casa desde de 23, ano final do ano de 23. Um ano nessa casa e ter coragem de falar que, ah, pelo amor de Deus, tem que pedir vista. Um ano nessa casa. Onde o senhor está andando? Um ano. Tiveram um ano para analisar esse projeto. Agora chega no dia da votação, ah, não estou entendendo não. Um ano, população de Divinópolis. Esse projeto está nessa casa há um ano. Há um ano. Tá? Obrigado,
justificativo
presidente.
De voto.
Palavra, presidente.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, Ademir Silva.
Eu tenho certeza que esse, num ano, eu não fiquei atrás do prefeito puxando o saco dele, não. Mas eu vou falar com você.
Peraí, vereador. Peraí, vereador. Respeita. Respeita.
Justificativa de voto, vereador.
Abaixo.
Senhores vereadores. Senhores vereadores. Justificativa de voto, Ademir Silva. Justifica seu voto, senhor presidente.
O problema que aconteceu foi hoje, quando o sindicato me procurou e procurou alguns vereadores e falou da divergência, da divergência entre opiniões do secretário Thiago e do Sintran. É por isso que aconteceu o problema. Então é só isso, mais nada.
Justificativo de voto, Rosa Bruto. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu falei do projeto, é nada contra o projeto em si. Para mim está muito claro, criação de novos cargos. Aqui eu defendi. Aqui eu só falei a questão da dúvida que deu na questão entre o sindicato e o secretário Thiago na questão da mudança, da mensagem modificativa, adaptando. Pronto. Como o Ademir é vereador, também a validade foi pública na sua fala e opinião. Como a Ana Paula colocou também, acreditei e confiei e deixei bem clara a minha fala sobre a criação. Eu não tive dúvida. A minha saída da junta aqui coletiva, deixar isso bem claro, foi na questão da dúvida do Thiago. Entre essa dúvida e o que eu tive, porque eu não participei das reuniões, não tive aqui, porque para mim o projeto estava bem claro, aí surgiu a dúvida aqui de próprio vereador, que tem validade pública, nessa situação. Mas confirmo de novo, é importante e interessante o projeto que abre possibilidades para aqueles profissionais de mercado que hoje conseguem se adaptar ao novo projeto. Isso que eu defendi, que eu falei, deixei bem claro. E fica minha justificativa, senhor presidente. Obrigado.
Fala, senhor presidente.
Justificativa de voto, tudo guiar. Justificativa de voto.
Senhor presidente, café requentado, já votamos, já acabou. Vamos falar do 103, vamos falar do 63. Segue o barco, senhor presidente. O senhor é o presidente, tomando regimento.
Justificativa de voto.
Então vamos continuar para frente, senhor presidente.
Artigo 72, inciso 8º. Vou retirar da ordem do dia o projeto de lei CM 088 de 2024. E o projeto de lei CM 094 de 2024. Já tirei já. Foi no começo.
Presidente, eu pedi justificativa de voto.
Pedi primeiro.
Justificativa na Paula Quintino.
Senhores vereadores e pessoal que está em casa. Vocês acham mesmo que se a gente estivesse votando errado, se esse projeto estivesse errado, a enfermagem, os profissionais não estavam todos aqui? Peraí, gente. 2 mais 2 é 4.
Não tem como dar 5, não. Entendeu? Como o vereador Zé falou que está há um ano na casa, em sã consciência, quem vai votar contra o funcionalismo? Quem vai votar contra a área da saúde? E volto a dizer, se esse projeto fosse prejudicial aos funcionários da área da saúde, isso aqui estava lotado. E mais uma vez, agora eu vou te retribuir, vereador Demir, depois eu preciso conversar com o senhor sobre a conversa que o senhor teve aqui, que está nessa cadeira comigo, que o senhor está fazendo totalmente
justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, gente.
Justificativa de voto.
Neiburg, Wesley e Lauro. Neiburg, justificativa de voto.
Senhor presidente, votei favorável no 103, sabendo que eu estava votando. Quero deixar bem claro, senhor presidente, nós votamos favorável, porque nós da Comissão de Justiça, o André já falou muito bem falado, o próprio vereador leu que o parecer foi em 3 de junho, aí depois da própria reunião, teve um pedido da Comissão de Justiça, um novo parecer. Esse parecer não aconteceu do 102. Vamos lá, o Sintran mandou um parecer do 102 e não mandou do 103. Depois da reunião aqui, o Sintran mandou um parecer do 103, onde a gente votou favorável também, e não mandou o parecer do 102. Agora, a pergunta paira no ar. Estão confirmando que o Thiago fez isso, o Thiago fez isso, tem gravado, o senhor que gravou, tem gravado, eu queria saber se tem gravado isso, porque vai dar um bafafá danado, e aqui não fica só correndo atrás de caminhão, de tapa-buraco, não.
Justificativa aqui de voto, vereador.
Será que o vereador que
está cobrando isso
estava na reunião
de voto, vereador.
Do sindicato com nós, com a Comissão de Justiça? Será que o vereador...
Justificativa de voto.
Justificativa de voto.
Lauro, Capitão América.
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, como o próprio aqui, o vereador Ademir falou, o vereador Tarzan, gente, o vereador Roger Viegas, aqui a gente quer deixar bem claro, eu mesmo aqui dei os parabéns para o executivo pelo projeto, porque eu sou um que toda semana está aqui falando sobre UPA, sobre falta de médico, sobre mão de obra, sobre enfermeiros lá na UPA. A gente aqui é totalmente, vereador Zé Braz, favorável ao projeto. Nenhum vereador aqui foi contra o projeto, a gente foi contra. Só essa dúvida que estava pairando.
Justificativa de voto.
Então, tá bom. Estou justificando meu voto. Na verdade, eu nem estava no plenário porque eu me retirei como outro vereador. Mas a justificativa da minha ação...
O senhor votou 103.
O 103.
O senhor votou.
Votei.
Justificativa de voto 103.
Então, pessoal, então eu quero dizer para vocês, jamais nenhum vereador aqui nessa casa aqui foi contra o projeto. A gente só tinha pedido esse pedido de vista para quê? Para estar trazendo para vocês aqui um pouco mais de entendimento.
Do voto 103.
Obrigado, presidente. Essas são minhas falas.
Solicito do secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 73 de 2024. Altera o artigo 1º e artigo 11 da lei número 8.268 de 2017, que dispõe sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanato de Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 367 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 368 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 73 de 2024. Altera o artigo 1º. Altera o artigo 1º e o artigo 11 da lei número 8.267 de 2017. Que expôs sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanatos e Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Palavra. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra é do autor Anderson da Academia.
Senhor presidente e aos demais vereadores, dá uma olhada que está em minhas mãos. Algum de vocês, talvez, já teve um avô, alguém na família, com alguma antiguidade. Isso aqui vem de um projeto de lei do antigo vereador aqui da casa e hoje se torna-se o senador da nossa, do nosso Brasil, senador Cleitinho. Esse projeto que o Cleitinho colocou aqui, teve um pedido de autorização que eu pudesse mudar para onde? Agradecer o Eduardo, que está aqui presente, que mexe com antiguidades e muitas população de Vanapolitana não sabem a essência que nós temos de culturas antigas, de equipamentos e materiais antigos na nossa cidade. Tem gente amante à antiguidade. E agora esse vereador aqui dá um passo na mudança desse projeto para que eles tenham a oportunidade, juntamente com o executivo, destinar um local que eles podem apresentar as suas antiguidades. Porque no projeto do Cleitinho, era na Rua País. E hoje, se alguém souber aonde é a Rua País, é um lugar deserto. Qual que é a nossa ideia dessa mudança desse projeto? Que eles possam montar a apresentação, que seja na rodoviária, que seja no parque de exposição, que seja em alguma praça, mas que eles, juntamente com a equipe de antiguidade da nossa cidade, e também que gente de fora venha também para a nossa cidade apresentar e vender e mostrar o talento da cultura, o turismo para a nossa cidade. Então peço a vocês, foi uma mudança só de endereço, onde deixo o executivo, juntamente com eles, colocarem um local adequadamente que possa apresentar esses projetos de atividade que tem. Então muito obrigado, quero agradecer aqui o Eduardo está presente por levantar essa bandeira juntamente com todos, né, da nossa cidade, levantando equipamentos antigos. Muito obrigado, vereadores.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereador Anderson, fui relator, né, dessa alteração do artigo proposto Vossa Excelência e quero parabenizar por este projeto. Não é? Nós estamos valorizando a cultura, a arte, o artesanato, né, como o nosso amigo Márcio, não é? Eduardo, várias outras pessoas são amantes de coisas antigas. Eu tenho um tio que também coleciona antiguidades. E aí nós vamos fomentando não só a cultura, mas também a história da nossa cidade de Vinópolis, a história do nosso estado, quiçá a história do nosso país. E que a gente possa colocar essa feira num lugar que seja o quê? Que seja capaz que todas as pessoas possam ter acesso fácil, que possam visitar, que possam participar e essa feira se torne, então, uma referência na cidade de Vinópolis, como nós temos também algumas outras cidades aqui do Centro-Oeste, lembrando que Minas Gerais é berço de cultura também. Parabéns e terá meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham em casa, por presente nessa tarde de hoje, cumprimento Eduardo. Importante projeto como esse seu, Anderson. Acredito, não só eu, como os demais vereadores, votaremos a favorável. O Breno falou, né, com muita propriedade, já colocou as palavras que eu ia colocar nessa tarde de hoje, mas terá meu voto favorável.
Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, essa lei, eu tive o prazer de votar ela quando o Cleitinho era vereador aqui com a gente, e concordo com você, Anderson. A Rua Paenza hoje ficou assim, não foi aquela coisa que a gente precisava quando pavimentou ela do jeito que a gente queria, porque a gente queria que lá se tornasse um novo centro de arte, de cultura lá, mas não teve jeito de a gente fazer acontecer isso. Então a gente espera que a gente rume um local bacana e pelo relógio aí, eu estava olhando, é antigo e está funcionando, olha que beleza. E meu avô tinha um igualzinho, deixou para o meu tio, e meu tio deve deixar para os seus filhos aí. Bacana, vocês vão votar favorável.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Lauro, Capitão América.
Vereador Anderson da Academia, eu achei muito legal ver esse relógio aí, que traz lembranças para a gente, né? Lembranças de infância. Todo mundo aí que tem mais de 30, 40 anos aí, sempre teve um avô que teve um relógio desse aí. Então, por mais projetos nessa casa, Anderson, como você falou, né? A gente resgatar memórias de infância e fazer o melhor. Quem sabe até no trazer a moda de novo, esse golpe, o pessoal hoje tem aí os jovens, né? Eu sou bruto e sistemático, pessoal, todo mundo hoje quer falar que é da roça. Então vamos falar que realmente é da roça, mas também usar, né, os adornos que o pessoal antigamente usava, né? Porque esse pessoal aí do relógio de bolso, isso aí, qualquer roça que a gente visitar hoje, a gente topa com um relógio desse aí, né? Então fica aqui, parabéns pelo seu projeto, vereador.
Parabéns, presidente. Palavra, periquito, beleza.
Vou só desencantar, né? Até agora não falei nada, mas não poderia deixar de passar sem falar do meu novo vereador, amigo Anderson, que, além de votar favorável, fico feliz porque meu pai hoje está no céu, mas esse relógio deixou para mim de lembrança, está em casa bem guardado. É uma relíquia do meu coração. Parabéns, Vossa Excelência.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 73 de 2024. Altera o artigo 1º e o artigo 11 da lei número 8.268 de 2017, que dispõe sobre a criação da Feira Cultural de Artes, Artesanato, de Antiguidades, Gastronomia e Lazer no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Anderson da Academia.
Quero agradecer aos demais vereadores e deixar só uma mensagem. O tempo passa, mas a história fica. Obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 19 de 2024. Altera o quantitativo de vagas constante do anexo 3.1 e anexo 3.2 da área da saúde, ambos da lei de número 6.645 de 2007, que dispõe sobre o plano e cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 360 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 361 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer de número 362 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei do Executivo Municipal número 19 de 2024. Altera quantitativos de vagas constantes do anexo 3 e 2, do anexo 2 e 1 e do anexo 3 e 2. A área da saúde, ambos da lei número 6.655 de 2007. Que expôs sobre o plano de cargo e salário dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 19 de 2024. Altera o quantitativo de vagas constantes do anexo 3 e 1, do anexo 3 e 2. Área da Saúde, ambos da Lei número 6.655 de 2007, que expõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores
do município de Divinópolis. Autoria Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão. Inclusão de número do PL, de número 27/2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 27/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples, absoluta.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei AM 027/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Em discussão, a inclusão. Em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor a inclusão do PL 027/2024. Solicito do secretário do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 27/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 371/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 372/2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 027/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Autoria Executivo Municipal. Em discussão? Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 27/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 5.565.460. Autoria Executivo Municipal. Solicito do secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma nova inclusão. Inclusão do PL EM de número 28/2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 28/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.588.000.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM028-2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.588.000. Em discussão? Em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor a inclusão do PL 028 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 28/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.582.000. Autoria, Executivo Municipal. Quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 373 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 374 de 2024. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário executivo municipal número 28 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.588.000. Em discussão? Em votação.
Pela aprovação.
Pela votação, por falta de internet, o sistema caiu, a alteração será nominal.
Vereador Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Vereador Anderson da Academia.
Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Ademir Silva.
Sim.
Vereador César Tarzan.
Sim.
Vereador Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Vereador Periquito Beleza.
Sim.
Vereador Capitão América.
Pela aprovação.
Vereadora Ana Paula do Quintino. Vereador Breno Júnior.
Sim.
Vereador Ney Burger.
Sim.
Vereador Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 28/2024. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Câmara Municipal de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.588.000. A autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma nova inclusão. Inclusão do PLCM 106 de 2024. inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número CM 106/2024, que denomina Celso Lino dos Santos, a praça localizada na rua Monte Libro, no bairro Alissuque. Quórum para votação, maioria absoluta.
Em discussão, em votação, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 106/2024. Com a falta do sistema, a votação será nominal.
Abriu.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a inclusão do PL 106 de 2024. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 106 de 2024. Denomina Celso Lino dos Santos, a praça localizada na rua Monte Libro, no bairro Alissuque. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 369 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 370 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei do Legislativo Municipal número 106 de 2024. Denomina Celso Lino dos Santos, a praça localizada na rua Monte Libro, no bairro Alissuque. Em discussão, projeto de lei.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Senhor presidente, primeiro eu quero pedir desculpa às meninas, hein, que estão aqui desde 2h30 esperando essa alegria. E falar um pouco quem é Celso Lino. Nascido em Martim Campos, Minas Gerais, no dia 15/4/1944. Celso precisou de deixar os seus estudos ainda criança para ganhar a vida e ajudar nas despesas do lar. Aos 8 anos, foi para a lavoura, onde ficou e tirou todo o seu sustento durante anos. Aos 21 anos, casou-se com a Elisa. É uma pena que hoje ela não está presente, mas está aqui, viva, graças a Deus, uma gracinha, está aqui, se puderem colocar a câmera dela, que gracinha de mulher. Sentado num banco, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, vai lá. Ela não está aqui hoje porque está doente, tá gente? Mas, graças a Deus, nada grave. Bem, logo iniciou novas jornadas. Trabalhou como rondante, servente de pedreiro, auxiliar de produção e se ingressou na IMOP, na Prefeitura de Divinópolis. A ausência de conhecimento que seria adquirido na sua infância, quando foi tirando para trabalhar, não impediria nada de ser um grande homem, inteligente, forte e audacioso. Ao ano 2000, ele se mudou para esse bairro, Alissuque, onde viveu até falecer em 2016. Hoje, um grande sonho foi realizado, concretizando agora a praça de Alissuque, onde ele cuidou com suas enxadas, carregando consigo um nome de grande história. Era um cara que cuidava daquele espaço e tinha um sonho naquele local, como eu mostrei para vocês aqui, ele sentado naquele banco e falando, o meu sonho é de ver essa praça. E hoje, nós podemos estar dando um nome para uma pessoa que cuidou daquele bairro de Suque, que é o Celso Lino. Então, fico muito feliz, pedir votos de todos os vereadores aqui, porque nós precisamos deixar uma memória de uma pessoa que foi muito importante para aquele bairro, que é o Celso Lino. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, e eu tenho certeza que o voto vai ser favorável.
Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, povo presente nessa tarde de hoje, os familiares estão presentes aí. Antes, parabenizo novamente por essa inclusão nessa tarde de hoje e pode ter certeza que terá meu voto favorável.
Palavra, presidente.
Palavra do Lauro, Capitão América.
Parabenizar você, antes, parabenizar a família aqui, vocês, pedir desculpas aqui em nome dessa casa da demora, né, de ter aqui, tá prestando essa homenagem para vocês. Até aqui, aproveitar, né, esse acontecido de vocês aqui, eu vi logo quando vocês chegaram. Eu acho que para o próximo ano, gente, quem estiver aqui como vereador, né, que faça algum projeto para estar mudando esse regimento, para quando for homenagear pessoas, nome de rua, nome de praças, dê preferência primeiro. Eu acho que no momento que se torna ser lei como regimento dessa casa, tenho certeza que todos os vereadores concordam comigo, porque é muito ruim ver as pessoas virem aqui, né, para serem homenageadas e ter que vir aqui, infelizmente, né, até para assistir uma reunião que não queria. No meu caso aqui, foi uma reunião um pouco conturbada, né, mas aqui fica aqui o meu respeito a vocês e vocês podem ter certeza. Todos os vereadores aqui têm no coração esse sentimento, sim, da demora que vocês esperaram. Se a gente pudesse fazer diferente, vocês podem ter certeza que a gente iria fazer assim. Então, parabéns para vocês, que Deus abençoe a família de vocês e essa linda homenagem. Mais uma vez aqui, parabéns, vereador Anso da Academia.
Só para completar a fala, justificar para a família presente, em nome de todos os vereadores, Câmara pede desculpa, mas o projeto foi entrar na inclusão do dia. O vereador Anderson da Academia, muito elegante, procurou a presidência para poder fazer a inversão da pauta. Mas, infelizmente, a inclusão da ordem do dia, ela não pode ser feita a inversão. Ela tem que entrar na inclusão do dia. Então, fica aqui a desculpa da Câmara Municipal de Ivanópolis. Em discussão? É em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 106 de 2024. Denomina Celso Lindo Santos a praça localizada no bairro Monte Lípano, no bairro Alim Suque. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativa?
Justificativo de voto, vereador autor Anderson da Academia.
Agradecer a todos os vereadores e vocês. Ficaram até agora, mas vamos ficar aí na memória essa pessoa agora na praça, de frente a vocês. Muito obrigado. Manda um beijo para a mãe de vocês. E muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadores, porque deixamos mais uma coisa boa para a nossa cidade.
Todo secretário, todo o próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Não tendo aviso nem minuto de silêncio, na terceira parte, vamos para o encerramento.
Presidente, como líder do novo.
Questão de ordem, como líder do novo, vereador Neiburg.
Senhor presidente, como o senhor viu hoje, discussões aqui hoje muito acaloradas. Então eu peço Vossa Excelência para a gente seguir mais o regimento e tomar assim mais cuidado, principalmente com essas discussões muito calorosas, que acabam ofendendo um amigo, ofendendo outro amigo, entendeu? Então a gente, eu como líder do novo, eu peço Vossa Excelência para a gente pegar o regimento e ser mais rígido nisso aí. Porque eu acho aqui que nós somos 17 representantes do povo nesta casa aqui, mas eu acho que tem que ter sim um respeito um para com o outro. Muito obrigado.
Questão de ordem como líder do Avante.
Questão de ordem como líder do Avante. Falar do Avante. Ana Paula Quintino.
Bom, a gente vive num país democrático, onde as pessoas podem se expressar sim, mas nós estamos aqui escolhidos pela população. E quando a população vê, porque vê, gente, não adianta falar que não vê, porque vê. Sabe que repete meia-noite, sabe que está no YouTube. E quando a população vai e liga, e vê, e presencia o que a gente viu aqui hoje, vereador ofendendo o vereador, fica extremamente feio, sabe? Hoje, eu sou a única mulher aqui dentro. Não me vitimizo, não. Hora nenhuma, por ser a única do sexo feminino aqui junto de vocês, hora nenhuma eu me vitimizo. Mas eu exijo respeito. Como eu acho que acredito que todos os outros vereadores. E faço coro ao que o vereador Ney falou. É preciso haver uma mudança no regimento interno para que as coisas fiquem mais amenas. Aqui cada um vota do jeito que quer, a responsabilidade é dele, mas tem que respeitar quem está lá fora. Como diz alguns vereadores, quem paga o nosso salário está lá fora. E quando fala sobre correr atrás de caminhão de tapa-buraco, aí eu estou fora. Eu não corro atrás
como do líder do governo, como líder do Avante. Palavra como líder republicanos, Wesley Jarbas, sobre o Partido Republicano.
Senhor presidente, o republicano também repudia esse tipo de atitudes como essa. Eu vejo assim, aqui é a situação, a oposição, todo mundo respeitando, né, dentro da sua linha de pensamento. A Ana falou com muita propriedade, o Ney pontuou. O César Tarzan, discussões de projeto, falou com muita pertinência, com muita sinceridade, da forma que tem que nos respeitar. O Ademir, aproveitar o gancho aqui, é um cara muito sério, um cara muito sistemático, um cara que respeita as quatro linhas, respeita, né, o trabalho do vereador. Às vezes alguém quer tentar afrontar, tentar diminuir a gente, cada um tem uma linha de trabalho. Então devemos respeitar todos aqui, assim como o senhor é uma pessoa muito tranquila, muito transparente, tem feito o seu papel aí, no momento certo, respeitando o regime interno, e a gente está sempre aqui, gente, para trabalhar pela cidade, e sem fazer politicagem.
Às 17 horas e 56 minutos, do dia 2 de julho de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 41ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.